Tá, pode ir.
Pode gravar já?
Pode.
Beleza.
Gustavo vai apresentar como sempre. Bem na hora que ele vai falar, eu falo.
É, bem na hora que eu ia falar,
Porra.
cara.
Porra. A gente faz a contagem.
Olá, 3, 2, 1. Seja muito bem-vindo, você novamente aqui no nosso podcast. Hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre filmes que a gente não indica, filmes que a gente viu e acabou não gostando por algum motivo, e a gente vai estar comentando um pouquinho sobre eles, né? Meu nome é Gustavo Yamazaki e eu vou ficar triste em indicar esse meu filme.
Meu nome é Clark César e o meu filme, eu particularmente amo os atores, comediantes, mas eu odiei o filme. Cada um vai se
Oi, eu
apresentar
sou
ou...
Luísa Tavares.
Pode ir, Luísa.
É pra todo mundo se
Pode ir.
apresentar.
Não, pois é, só
Oi,
queria
meu nome é
saber.
Luísa Tavares. Ô, oh, porra. Olá, meu nome é Luísa Tavares e eu queria não ter assistido, eu juro. Mas, né, provavelmente você também assistiu.
Meu nome é Lucas. Por pior que seja o filme que eu vou indicar, talvez o Clark goste dele, porque ele não é um filme brasileiro.
É, vamos pegar no pé do Clark de novo. Certo, o filme que eu não vou indicar, e assim, ó, todos os filmes que a gente não indicar, é realmente não indicado assistir, tá? Não perca seu tempo. A gente vai comentar sobre os filmes. Talvez você assistiu, talvez você vai concordar, talvez não vai. Se não assistiu, não vale a pena assistir, na moral. Depende, né? Porque se eu escutar do Alvarez, às vezes eu vou, né, contrapor o que eu tô falando agora. Enfim, o filme que eu não indico é o filme Holmes and Watson, que é um filme de 2018, que tem o meu querido grande Will Ferrell, junto com o amigão dele, que é, sempre esqueço o nome, que é o John C. Reilly. Exatamente isso, John C. Reilly. Esse filme, ele na Rotten Tomatoes, tem 10% de aprovação e 26% de aprovação da audiência. É horrível, é extremamente horrível. Tipo, é uma tentativa de uma sátira do Sherlock Holmes, que é obviamente, né, tem o Holmes e o Watson, feito tipo com uma comédia que lembra muito o Mr. Bean, só que feito totalmente errado. Eu não vou nem entrar muito em aspecto em cada cena, o que acontece e tal, mas é tipo, é um pastelão que não funciona em nenhum momento. Eu sinto muito a pena desse filme, porque essa dupla é muito boa. Já fizeram filmes muito bons de comédia, que é aquele que eles fazem dois caras do NASCAR, que eu não sei qual que é o nome. Enfim, foda-se o nome. Eles são dois corredores de NASCAR e um outro que é Step Brothers, que eles são tipo dois irmãos, meio-irmãos, que também é sensacional. São bons filmes de comédia. Esse em específico é dirigido pelo Ethan Coen, não é aquele dos irmãos Coen, tá? É exatamente o mesmo nome, só que não tem H depois do T, tipo Ethan, Ethan Coen. Ele também fez um outro filme com o Will Ferrell, junto com o Kevin Hart, que é aquele O Durão. E ele fez também o roteiro desse, que também é um filme assim que não deu certo, que não funciona. É uma tentativa falha de uma comédia atrasada no seu tempo. Uma comédia muito, tipo, sei lá, anos 2000, assim, que ainda era engraçado brincar com estereótipo e tal. Enfim, foi feito mal feito, né? Porque ainda é engraçado brincar com estereótipo, né? Só não foi bem feito.
Não é tipo um American Pie da vida, então.
Como assim? Que aspecto de... Que American Pie envelheceu também ou não?
Não, porque ele brincou, mas ele soube envelhecer bem pelas brincadeiras de brincar com estereótipo.
É, eu não sei dizer, porque também não sou americano, né? Porque tem muita piada com questão da universidade nos Estados Unidos, que agora não uso mais, né? Acho que envelheceu também um pouco. Mas enfim, esse Ethan Coen aí, ele fez esse filme, O Durão, e como diretor, os filmes dele são horríveis. Todos que eu vi que ele fez são horríveis. Só que como roteirista, ele tem filmes bons, como o Trovão Tropical. Não sei se ele tá como screenplay, só que não sei se ele fez inteiro, né? Provavelmente ele fez com colaboração com Ben Stiller, né, e afins.
Trovão Tropical, ótimo pastelão.
É um ótimo filme, é um ótimo filme. Talvez seja ótimo porque foi dirigido pelo Ben Stiller e um elenco foda, só que ele como diretor não deu certo, tá ligado? Nem esse, nem o Durão. Ele também fez Idiocracia, que também é um filme foda do caralho, que com o irmão do Wilson, que eu esqueci o nome dele, mas o sobrenome é Wilson.
Luke Wilson.
Exatamente. Que é um filmaço, que é um filme muito bom de comédia, que tem o Terry Crews como presidente dos Estados Unidos, que é sensacional. Um dos melhores personagens que ele já fez, é realmente sensacional. Que ele fez o roteiro, né, esse Ethan Coen. Mas como diretor, cara, dois filmes assim que eu não sei como depois do Durão ainda deixaram ele dirigir um outro filme, porque é uma bomba atrás da outra, assim, de realmente filmes ruins.
O Sherlock, você acha que o maior problema é a direção ou é o roteiro em si?
É o roteiro e a direção, né? Porque quem. Deixa eu até ver se ele fez a. Deixa eu ver se ele fez o roteiro também. Ah, ele fez o roteiro também.
Qual Sherlock é o do Robert Downey?
Não, cara. Do Will Ferrell e o... e o John C. Reilly.
Tô moscando aqui.
É um filme que tu não conhece, na real. Tipo, é um filme que é uma sátira do Sherlock Holmes. Né? Tipo assim, o Will Ferrell é o Sherlock Holmes e o John C. Reilly é o Watson, né?
Ah, tava moscando, peço perdão. É. Só escutei Sherlock Holmes e ruim.
Até agora eu tava pensando no filme do Guy Ritchie. Tu acha esse filme ruim, Gustavo?
Qual?
Do Robert Downey Jr.?
Mais ou menos, não é lá essas coisas não, mas também não...
Então, assim, bom não é, né?
É, mas, tipo, não é não recomendável, né? Esse que eu tô falando realmente não é recomendável. É, enfim, é bom que a minha equipe aqui do podcast ninguém assistiu, então já não... Continuem assim, não precisem assistir. Realmente esse é um que eu não indico. Infelizmente, pra minha desanimação, ainda tem uma participação do Jude Lowry, que eu fiquei muito triste, porque o filme é tão ruim, tipo, ele fez uma participação sem saber que aquele filme ia ser uma bomba de ruim, sabe? E a participação, a piada que tem, a participação, tipo, a piada acerca da cena que ele participa, até que é boa. Só que não funciona, porque o filme inteiro, a gente vê que tem muitas falhas, tipo, a comédia não passa pra gente, sabe? É uma comédia ultrapassada, realmente tá em outro tempo.
Mas você disse que, tipo, o filme não te pegou desde o começo, então.
Desde o começo. Na verdade, sim, é.
E não tem nada nele que vale a pena, assim.
Então, antes de eu ver o filme, me falaram, porque eles me conhecem, sabem que eu gosto do Will Ferrell e tudo mais, me falaram, já viu o Holmes e Watson? Eu falei que não, ele falou, não vale a pena ver, é bem ruim e tal. Daí, um dia eu vi com minha família aqui, porque eles queriam ver, daí vamos ver, né, já que, tipo, eu não falei pra eles que eles me falaram que era ruim. Ah, eles queriam ver, então vamos ver, e eu queria saber se era ruim ou não, sabe? Uhum. E realmente, eu, com certeza, é bem ruim, assim. Só vendo vai entender, mas não vale a pena ver, então...
Você deveria ter ouvido, então, as pessoas. É isso, basicamente.
Basicamente isso. Mas é que, como a minha família assistia, eu, né, tava de bobeira, vamos ver também, né? Vamos ver se a pessoa também não... Tipo assim, que nem eu tô falando agora pra vocês, o cara me falou e eu acabei não escutando ele. Talvez vocês não me escutem, talvez vocês vejam, mas... Vê o comecinho, tu já vai ver que não funciona.
Mas eu achei interessante, tu falou que tu viu com a tua família, só pra ter uma outra perspectiva. Eles gostaram do filme ou não?
Provavelmente eles gostaram. Infelizmente, provavelmente eles gostaram. Porque pra eles não... Pra eles, tipo, eles sabiam o que esperar e esperaram o que aconteceu e resultou no resultado que deu, e sabe? Não é o melhor filme do Will Ferrell que eles viram, porque eles também viram outros filmes. Só que eles não acharam tão ruim que nem eu, sabe? Eu realmente peguei muito pesado no filme e...
Então talvez esse filme até tenha um nicho, então, né? Talvez.
Tem, né? Deu até 26% ali no Rotten Tomatoes, né? Se não tivesse, teria dado bem menos, né? Mas enfim, é muito baixo, né, a pontuação, e realmente é um filme muito, muito ruim. É que é um filme, pra você entender, sabe Mr. Bean?
Ah.
A comédia do Mr. Bean, que é uma comédia boa, que é uma comédia dos anos 90, 2000, começo de 2000.
Aquela coisa bem física, né?
Isso, é uma comédia bem parecida com o Mr. Bean, só que tudo bem mal executada, muito... Porque o Mr. Bean é engraçado porque ele é sutil, ele faz as coisas exagerado, mas sutilmente, né? Porque o personagem dele é ignorante e tudo mais, mas ali é tudo exagerado. Também tem piada com a Queen, né? Com a Rainha da Inglaterra, daí tem aquela piada deixa eu ver aqui... Tem também do Steve cabelo branco lá, como que é?
Steve Martin.
O Steve Martin também. Ah, não, Steve Martin, desculpa, eu me confundi, o Liam Neeson.
I will find you. And I will kill you.
Também é cabelo branco, confundi.
Nossa, Liam Neeson.
Só porque tem cabelo branco. Tem uma comédia exatamente igual, que é uma comédia boa, que é ele maltratando a rainha. Tem vários filmes, na real. Que a pessoa confunde. Tem até também do Rowan Atkinson, que ele faz o do Johnny English. Já viram Johnny English?
Johnny English.
Então, que ele confunde a rainha com a mãe de uma mulher lá, que ele começa a maltratar a rainha. É esse tipo de comédia aí, só que é muito mal executada, porque é muito exagerado, sabe? É muito exagerado. Daí passa.
Sim, passa do limite e perde a graça também.
É, tipo, não... É que pode passar do limite, é engraçado passar do limite, só que é passar do limite de um jeito que não funciona.
Eu vou ser bem sincera, quando você falou, fez piada com a rainha, eu pensei que era aquela piada dela ser reptilínea.
É que a rainha é imortal, né?
Como?
Tem aquelas teorias do Illuminati da vida, que quem domina o mundo, na verdade, são aliens reptilianos, e que tem várias provas, entre muitas aspas, que a rainha Elizabeth é reptilínea. Não é essa.
É, não fala... Não faço ideia do contexto que tu acabou de me apresentar.
Por mais mal que tu falou do filme, tu acabou me deixando com vontade de assistir essa porra.
Que merda. É, tomara que quem tá escutando a gente não tenha também, né? E bosta.
Dá curiosidade pra ver o quão ruim pode ser.
É, na verdade, vejam e tirem suas próprias conclusões.
Então, é assim, ó. Esse é o tipo de filme que é ideal pra você assistir bêbado. Então, tipo assim, tá bêbado, tá com a galera bêbado, mano, assiste. Tu vai se divertir pra caralho, provavelmente.
E se for por quando você estiver de ressaca, será que bem funciona?
É, quando tá de ressaca não dá pra assistir nada, né? Melhor evitar, né?
Ah, dá sim.
Pelo menos eu evito, né? Eu já tá de ressaca, ainda vai assistir um filme ruim, Luísa. Que indicação é essa, Luísa?
Mas então depende do contexto, o filme pode ser bom ou ruim.
Não, tipo assim, o cara alterado, o filme provavelmente vai ser bom. Porque o cara tá alterado, o cara vai se divertir com quem tá na frente, entende? É esse o nível do filme.
Parabéns, Clark. Péssima indicação. Mandou bem.
Obrigado. É, hoje a gente devia dizer, né, que hoje são as péssimas indicações. É, eu até peço perdão, sempre eu peço perdão, que eu assisti esse filme faz um bom tempo, eu queria poder falar mais eloquentemente. Sei, eu nunca estudo pra fazer o podcast, eu nunca pesquiso a fundo, até vocês veem, né, que eu falo os nomes tudo errado e confundo o Liam Neeson com o Steve Martin e tal.
Não tem como, cara, confundir os dois. Um toca banjo, o outro salva a filha de terrorista.
É que eu fui pro cabelo branco, eu só lembrava da figura do cabelo branco.
Ó, cara, só não fala que eu não faria o mesmo, porque eu não ia nem lembrar dos nomes. Então imagina lembrar do rosto.
Uma vez a Luísa confundiu o Steve Martin com o George R.R. Martin.
Nossa senhora, Luísa.
Uhum. Eu nem sei quem é esse George.
É o escritor do...
do Game of Thrones.
Ah, porra, Luísa.
Foi o nome que eu errei.
Um dia maravilhoso. When you play the Game of Thrones, you win
or you die. Desculpa!
Perdi o lindo raciocínio, eu tava só pedindo perdão, porque, tipo, eu nunca estudo, eu falei, né, que eu nunca estudo, pá, mas, tipo assim, ó, eu não iria nem a pau assistir o filme de novo pra poder falar mal dele mais profundamente. Isso eu acabei me recusando, pra tu ver o tão...
Justo.
O tão ruim que é, então eu quero ver vocês bater essa aí, seus otários.
Ah, rapaz, eu tenho um guardado aqui no coração.
Oh, porra, vamos ver então.
Então... eu vou dizer que eu também não reassisti. Mas a minha primeira pergunta é obrigatório ser filme?
Acho que não, né? Pode ser sério. Eu
acho
também.
Que pode ser série também.
Mas se tu conseguiu ver uma série completa, então não sei se é tão ruim assim.
Não, eu terminei de assistir a série, mas eu não fui reassistir pra poder falar. Porque as minhas lembranças sobre assistir essa série, quando eu levei 8 meses pra conseguir terminar, são marcantes e eu recomendo que você não assista. Por mais que você deve ter assistido em 2017, que é 30 Reasons Why. Os 13 porquês. Hey, it's Hannah. Hannah Baker. Get a snack.
Settle in. Because I'm about to tell you the story of my life. Tá, só um detalhe. Tu levou 8 meses pra ver uma temporada da série?
A primeira temporada eu não assisti no ano que lançou, eu assisti no ano seguinte. E daí eu levei 8 meses. E é exatamente por conta desses 8 meses que eu vou dizer pra você não assistir.
Quantas temporadas tem?
Tem 3 agora. Já lançou a terceira. Esse é o nível do negócio. Que tem muitos problemas de premissa. E que não deveria existir uma segunda. Muito menos uma terceira temporada. E está sendo questionada. Provavelmente haverá uma quarta temporada de um negócio que não deveria nem ter existido pra começar.
Tá, mas você só assistiu a primeira temporada, é isso?
Óbvio.
Certo.
Ah, não. A primeira temporada já me fez voltar a ter meus problemas com a minha depressão. Então, por que eu vou continuar a ver segunda ou terceira temporada? Não. Simplesmente, não. Devo dizer ao público que eu tenho depressão e a gente tem altos e baixos. Tem momentos de crise onde você tem que ir atrás de ajuda psicológica. E momentos que você, às vezes, esquece até que isso existe. Você vive normalmente, como qualquer outra pessoa. E eu pensei, putz, tá todo mundo falando pra não assistir. Tá todo mundo falando que é problemático. Não vou assistir. Só que a minha curiosidade é um negócio que não me deixa em paz. Eu sou extremamente curiosa. Então, em 2018, eu fui assistir. Porque essa série lançou em 2017. Vamos pro primeiro erro. Tem um documento que é bem famoso da ONU. Que é como a mídia deve falar sobre suicídio. Afinal de contas, é um assunto muito delicado. E que já tem vários problemas sendo registrados desde muito antigamente, antes de a gente conseguir registrar imagens Então, agora, no mundo atual que a gente tem, onde tem imagens, onde a gente tem os noticiários, a internet, tudo para facilitar a divulgação de alguma coisa, cartas de suicídio, imagens das pessoas, é uma coisa que não se deve ser compartilhada. As pessoas que podem estar sensíveis a isso não devem chegar perto disso, porque piora a situação mental da pessoa.
Por isso que também, tipo, casos de suicídio nem são noticiados também, geralmente, né?
Não, tem muitos problemas em volta disso. Disse-se que a série, ela foi feita para falar, ó, gente, suicídio é coisa séria, não é chamar atenção. Ok, funciona falar isso. Só que se for só isso, acabava na primeira temporada, né? Então, estamos na terceira, obviamente, o que eles queriam era ganhar dinheiro e não perceberam que não estavam fazendo merda, basicamente. A primeira regra que tem da ONU, que é explícita, é não divulgar cartas, objetos de suicídio, a maneira que a pessoa se matou. E isso é a primeira coisa da premissa, que é as 13 fitas sendo ouvidas em uma em cada episódio. Então, assim, isso já começa tudo errado o negócio. Então, é bem complicado. Eu vou dizer, eu levei 8 meses exatamente porque teve momentos que eu vi que eu tava muito mal. O que tava me deixando mal era exatamente a série que eu pensei, meu, eu já rondei tudo e não tem nada que me daria gatilho. Então, ok, vou assistir. Estava enganada. Porque, querendo ou não, é sobre uma garota que ela é abusada. E a gente tem todas as relações das outras pessoas, a maneira com que ela se via, a maneira com que ela conseguiu lidar ou não com tudo isso. E no final, a gente já sabe desde o começo, ela acabou se matando. E o pior é que o último episódio mostra exatamente como ela se matou. Então, é muito desnecessário todo esse tipo de coisa. E é uma situação que, como mulher, eu devo dizer, isso passa o tempo todo na nossa cabeça. Isso acontece, não necessariamente de maneira diária com a gente, mas acontece diariamente com todas as mulheres, no geral. Então, é meio complicado você começar a assistir isso, porque tu começa a criar noias e você consegue... Eu sou uma pessoa muito empática. Então, eu fiquei imaginando se eu conseguiria resistir a tudo que a personagem principal estava passando. E isso foi me fazendo muito mal. Eu tive que assistir esses 13 episódios em 3 fases, porque eu não conseguia, mas a maneira com que o episódio é feito, você fica muito curioso, tu quer saber o que acontece. Por mais que eu sabia que se eu assistisse eu ia ficar mal, eu queria logo acabar com aquilo e saber como ia terminar aquilo, porque a curiosidade também me atiçava muito. Então a primeira coisa que eu tenho a dizer é, pode até ser bem feito? Pode, mas tem muitos problemas. Muitos problemas que não tem como não existir. E, querendo ou não, ele é baseado já num livro que é best-seller. Ou seja, de qualquer maneira, o pessoal que fez já sabia que ia vir uma puta de uma grana. Quando o pessoal começou a falar não assista, é aquele aborrecente chato que fala pra não fazer um negócio e faz, né? Obviamente, vai uma caralhada de gente pra assistir e tal.
É falar pra não assistir é basicamente fazer marketing a favor daquilo.
Olha né? Só que coisa,
né? É o que a gente tá fazendo aqui, né?
Eita porra!
Hipócritas.com, acesse o nosso site.
Daí, tem vários desses tipos de coisa. Tanto que, no livro, o que acontece não são tantos dias, não são tantas coisas que... Não é tanto tempo que o protagonista, no caso, que é completamente sem sal, horrível, completamente chato, enlouquecedor.
Ele é blasé, né?
Nossa! Coitado do ator também. Ele não conseguiu achar nada bom até agora pra ele atuar e demonstrar que ele é minimamente bom.
Mas ele é bem parecido em todas as coisas que ele faz também. Igual aquele outro rapaz que a gente comentou no último podcast.
Qual outro rapaz?
O Timothée Chalamet. Esse carinha aí do... Ah.
Teve um último podcast, vocês não me chamaram, né?
Porra, tava lá. Tu falou que ele atua sempre com o mesmo corpo.
Exatamente. Isso é uma coisa ruim dos atores, né?
Bom é quem faz cirurgia plástica.
A Christian Bale tá discordado.
É.
Ou que nem aquele filme do John Travolta e o nosso amigo lá do...
Nicolas Cage.
Isso, exatamente, troca de rosto.
É, mas esse ator que ele faz o Clay, né, no 30 Reasons Why, ele tá no Goosebumps.
Essa casa está à venda do Netflix também.
Isso, e no Goosebumps. E é o mesmo personagem.
É, Assim, coitados. Assim, desculpa, coitado.
Eu tenho uma pergunta, Luísa.
Tá escolhendo muito mal os papéis, a Netflix não gosta dele, a gente tem que aceitar isso.
E pior que no Goosebumps, é outro filme, é outro gênero, mas é um garoto que estuda, se apaixona por uma garota, e no caso do Goosebumps, a garota já tá morta.
Tu viu Goosebumps?
É bem ruim, cara.
É aquele do Jack Black.
É muito ruim.
É do Jack Black, é bem ruim.
Imagina, não vi esse filme. Ô, Luísa.
Tá.
Ô, Luísa.
O que é? Eu ainda não terminei, mas pode falar.
Não, vou fazer uma pergunta a respeito. A primeira temporada inteira, ele não dá nenhuma propaganda contra o suicídio ou é exatamente só explicando como que a menina se matou e tal?
Então, esse é o pior. Eles não falam nada. Eles não têm... Não aparece nenhum psicólogo. O único cara que é do colégio, que é orientador, ele tá sendo meio que manipulado, o personagem, pra forçar pra que ela se mate, porque quando ela vai tentar falar com ele, já é no último episódio. Então o personagem é forçado a não ouvi-la. Então só piora. A única pessoa que talvez fosse dar uma luz, não acontece nada.
E ele chega a ser meio cuzão também, né?
Tu viu também, Avarez?
Eu vi. Não, a primeira temporada eu vi. E isso que a Luísa falou de os episódios te deixam com vontade de ver um atrás do outro, eu vi de uma vez só a série. É bem isso. De...
Nessa série tu não dorme, né, Lucas Alvarez?
Porra, sério, eu vi 4 episódios dessa série e nunca mais vi, porque eu cansei dela, tipo, não me entreteu, tá ligado?
Que bom, ainda bem. Daí o que acontece? O livro, tudo se passa em uma única noite. O Clay, ele recebe essas fitas e ele ouve tudo sozinho em uma única noite. E ele demora 2 horas entre a penúltima e a última fita. Enquanto isso, na série... O problema é que a gente não tem nenhuma pessoa, ninguém falando do lado psicológico, a gente não tem nenhuma pessoa da área de saúde que aparece com um personagem, com um cartaz, qualquer indício de que havia essa preocupação dentro da produção. No Brasil, a gente tem o número do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, e é muito importante, e ele é gratuito, então é muito bom porque, poxa, eu tô sem grana, sei que estou mal. Ele é gratuito, tem por mensagem, tem site, você pode ligar. Tem muitas maneiras que você pode ser ouvido e todas elas são anônimas. Então, quando chegou no Brasil, as pessoas começaram a falar muito desse número que não era muito conhecido. Tanto que os centros aumentaram o número nas cidades dos núcleos. Que começou as pessoas a realmente acessar esse serviço, que é de graça, todo mundo deveria usar. Recomendo que elas... O que acontece? Na segunda temporada pra frente, ele aparece... que é material sensível, e coloca o número dos Estados Unidos, de qual que é o número para a valorização da vida. Quando você entra hoje na Netflix, eu vou ler, tem um lugar que você pode clicar que tem aviso de conteúdo, e tá escrito, essa série contém cenas que os espectadores podem considerar perturbadoras, incluindo imagens explícitas de abuso sexual, consumo de drogas e suicídio. Se você ou alguém que conhece estiver enfrentando um momento difícil, precisa de ajuda, acesse terrorismswhy.info para obter mais informações. Porque só depois que deu toda essa merda, depois que estreou na Netflix, eles fizeram.
Eles demoraram um tempo, né, até fazer essa central, né?
Levou uns 2 meses, o pessoal, assim, já tava começando o pessoal querer entrar na justiça para tirar isso, tava bem complicado.
Até porque o público que atinge, depois de 2 meses, tipo, agora a gente já tá acostumado, né? Sai uma série na Netflix, ela fica em evidência por 1 mês no máximo, depois desaparece, né? Tipo, ninguém fala mais daquilo.
É, no caso do Terry Reasons Black, ficou muito tempo. Tanto que eu fui assistir só 1 ano depois, quando abaixou toda a poeira, e eu falei, não, se eu realmente gostar, eu gostei. Se eu não gostar, eu vou saber o porquê. Porque não é porque tem outras informações falando pra eu gostar ou não. E o negócio foi tão sério, mas tão sério, que a Selena Gomez, ela era uma das produtoras, só que ela tinha trocado o nome para que ninguém soubesse. Porque é um livro que ela tinha recebido da mãe, ela fala tranquilamente disso, que ela tem problemas psicológicos, que ela consulta o psicólogo por conta disso. E ela pensou que essa era uma maneira de ajudar a trazer uma luz para as pessoas levarem a sério pessoas que suicidam, porque é a maneira com que elas realmente vejam, meu... É a única maneira de eu me livrar dessa dor. E não, nunca é a única maneira. E o que acontece? Depois que aconteceu isso, eles fizeram um documentário e lançaram no Netflix, com principalmente a Selena Gomez falando. Porque ninguém vai odiar a Selena Gomez, ninguém vai tacar pedra na Selena Gomez. Coitada, ela já teve que aturar o Justin Bieber por muito tempo.
Ela é a protagonista do, 13 Reasons Why?
Não, ela é produtora.
Ah, só produtora.
Não, ela é uma produtora. Ela foi a pessoa que comprou os direitos do livro, na verdade, e depois colocou mais dinheiro em volta pra poder produzir a série. Quando o pessoal descobriu isso, começaram a tacar pedra nela. O pessoal da Netflix orientou o quê? Você pode, que nem tem no Stranger Things, você pode fazer um capítulo extra falando dos bastidores. Botaram só a Selena Gomez pra falar e especialistas, principalmente da área da saúde, falando do porquê a personagem, ela tava cega e que realmente o suicídio nunca é uma saída. Então, deu muita merda. Deu merda pra mim, pessoalmente. Eu não deveria ter assistido, mas eu sou curiosa pra cacete. E eu deixo avisado, se você não assistiu, continue sem assistir. A série não é grande coisa. Ela te atiça um pouco pra tu querer ver até o final, por mais que você já saiba desde o começo que ela se matou. Ela não vai te acrescentar em nada, porque você vai ficar com raiva de quase todos os personagens, no final das contas.
Verdade.
É, eu já não sei se o nosso podcast vai ajudar, né? Porque quem é curioso vai ver de qualquer jeito, né?
Eu acho assim, ó. Eu acho que como toda forma de arte, ela vai influenciar de alguma maneira. Essa série eu não assisti, mas provavelmente influenciou e teve esses casos, enfim, né? Milhões de coisas aí que a Luz já falou, que aconteceu, que não é legal, nem um pouco legal. O problema que eu acho, eu não vi, mas o problema que eu acho, por escutando a Luísa e já escutando essas repercussões, é que parece que, tipo, colocou no pedestal, né, a protagonista, né, como se ela fosse uma heroína, né, não colocou no ponto negativo, né, não deixou bem claro que não é legal fazer isso, deixou ela como protagonista e transformou isso num suspense, num thriller emocionante, né, não...
É que o problema é que ela não é a protagonista, só que o protagonista que eles colocaram, que é o Clay, é tão ruim... Que tu não presta atenção nele, tu vai prestar atenção só nela que tá mentalmente perturbada. Então tu vai ver que ela. Esse que é o maior problema.
Eu acho que ela acaba até virando um tipo de co-protagonista, na verdade. Foi o que eu senti vendo a série, né? Como é a história dela que a gente tá acompanhando, tudo bem que é pelo ponto de vista do Clay, mas é a história dela, né? A principal, assim. Parece até que, da forma que a personagem dela enxerga, é como uma vingança, né?
Sim. É uma maneira de se vingar dos outros.
É, ela é enxergada de forma negativa pelo personagem dele, mas no final até parece que o que ela fez, tipo, pra ela foi bom, entendeu?
Entendi, é, esse é o problema, né?
Foi o que pareceu pra mim, pelo menos.
É, porque pra mim, eu acho assim, eu acho que não deve existir tabu em nenhuma forma. Eu acho que deve ser falado, se for falado. O problema é o método, né, e o contexto, né? Se colocar ela como, tipo, ah, fez uma vingança e pra ela isso era bom... Talvez as pessoas na mesma situação vai fazer o mesmo, o que é normal do ser humano imitar. A gente é que nem macaco, né? Monkey see, monkey do, né? Então, tipo, esse é o problema. O problema foi o método que foi mostrado, porque, tipo, falar sobre suicídio tem que ser falado mesmo, né?
Ah, sim, deve ser falado, mas das maneiras corretas, sempre visando que suicídio não vai ser a melhor saída pra você nunca, ela nunca é uma saída. E o problema é que dá mais um motivo para as pessoas se suicidarem, porque geralmente você tem o quê? Como tentativa de escape, pra fugir daquilo, você tá cego, não sei mais como viver, eu vou morrer, obviamente. Como tentativa de chamar atenção, porque antigamente as casas de suicídio, elas eram muito noticiadas na antiga mídia, e às vezes agora na Facebook, coisas assim, ela deu sumida em carta de suicídio porque não pode mais. Ainda bem, né? Alguma coisa, Facebook tinha que fazer certo. Porque aí as pessoas liam e elas viam, nossa, que pessoa importante. Ah, agora as pessoas estão dando atenção para essa pessoa. Então a pessoa se matava vendo como foi a reação do suicídio das outras pessoas. E agora você vê essa personagem que ela fez para se vingar, para que esse personagem vá à cadeia, que as pessoas percebam que ela estava sendo errada e as pessoas tinham que ouvir ela. Então dá mais uma forma de a pessoa entender o suicídio que vai, entre muitas aspas, melhorar a vida dela. Só que não. Nunca vai melhorar a vida de ninguém. Só piora a sua, porque você não vai ter mais vida. Piora as pessoas que estavam ao seu lado e você culpa muita gente. Você faz falta. E, ou seja, não assista. Sempre que você precisar, ligue pro CVV, entre no site do CVV, mande mensagem. Não quer fazer isso. Você pode ir nas faculdades. Em geral, as faculdades, elas têm atendimento à população. E a maioria delas tem atendimento de psicólogo. Então você também pode ir lá e também vai ser de graça. Há muitas maneiras de você melhorar. Há muitas maneiras de viver a vida. Suicídio nunca é uma opção.
Uma contraproposta rápida que o Lucas Alvarez vai me criticar, mas agora ele sabe que toda oportunidade eu vou usar o espaço para falar sobre Rick Gervais. É, eu assisti pela terceira vez.
Mas sobre o Leandro Hassum não fala, né?
Eu assisti pela terceira vez a série Afterlife, que tem na Netflix, do Rick Gervais, que conta a história de um cara que perdeu a mulher por câncer e tem essa tentativa de suicídio porque perdeu a mulher depois de 25 anos. É uma série de comédia, tá? Tem 6 episódios, 20 minutinhos, 30 minutinhos cada episódio, bem rapidinho. Assiste. Não interessa que estado mental tu tá, se tá feliz, triste, não interessa. Assiste, que é muito bom, eu sempre vou recomendar. E se depois tu assistir Afterlife, já que eles ficaram em silêncio, assiste Derek, tá? Derek também é muito bom, a questão da tu ver a vida de outra, com os outros olhos, porque o protagonista, que é o Rick Gervais também, ele faz um autista. E é a visão bela da vida de um modo inocente, que é maravilhoso. E se gostar também, tem a sitcom mais antiga. Quieta, Luísa.
Contraindicações, claro.
Luísa, quieta. Depois, se caso gostar do Derek, tem o Extras, que é uma sitcom normal, daí, que é muito boa. E se gostar mais ainda, que se tu conhece The Office americano,
eu queria comentar só, ainda dentro da série que a Luísa trouxe. O Clark trouxe o Afterlife e eu ainda não assisti, mas pelo que eu vejo ele falando e outras pessoas comentando também, comparando com o 30 Reasons Why, pra mim parecem exemplos perfeitos de o que dá pra você fazer, no caso da Netflix, que é uma empresa tipo enorme, e é claro o objetivo da Netflix, né? Gerar lucro. Não é fazer uma coisa que necessariamente faça você refletir ou que seja uma visão artística específica, né? É fazer o feijão com arroz e dar dinheiro. No meio disso, eles incluem algumas coisas que são artísticas, né? Mas no caso do que o Clark trouxe, pra mim parece muito mais uma série que é arte, né? Muito mais do que aquela coisa mercadológica, que é o que a Netflix produz.
Acho bom que tu foi pra esse rumo, Valer, senão tu ia estar na minha lista negra aqui.
É, Clark.
Achei que tu ia começar a falar mal sem saber, hein?
Não, eu falei bem sem saber.
O que pode ser pior, né? O que pode ser pior.
É verdade, não, mas é o que o Varese falou. Eu tentei falar da série do Rick Gervais, até emendei quase a carreira inteira dele, pra gente deixar um clima um pouco mais leve, mas daí vocês ficam voltando lá pro 30 Reasons Why, daí complica a minha situação.
Então, assim, ó, eu peço desculpa pelo clima pesado, mas assim, se ele não pudesse falar da série, eu ia falar do Death Note da Netflix também. Eu quero meter pau na Netflix.
Eu até pensei em fazer do Silêncio da Netflix também. Tá feio pra Netflix,
tá, né? Pô, é verdade.
Nossa, Silêncio é muito ruim, né?
É muito ruim.
Sorte que ainda tem coisa boa, né? Tipo Rick Gervais, né? Derek, Afterlife.
If I do and say what the fuck I want, and then when it all gets too much, I can always kill myself. It's like a superpower. That's the worst superhero I've ever heard of.
O filme que eu trouxe pra contraindicar para todos hoje é Us, do Jordan Peele.
Eita. Aí tá, aí é clima polêmico, hein?
Exatamente. Não entre nós, pelo menos, eu acredito.
Com certeza, nós estamos juntos nessa.
Não sei. Ó, que eu não sei.
Eu achei bem pior do que Get Out. Mas também não sei se é um, tipo, não veja esse filme, tá ligado? Tipo...
Eu não sei se é um não veja, mas eu não recomendaria ele, sabe? Eu acho ele, tipo, esteticamente bem interessante, fotografia... Os atores que ele tem no filme são muito bons e eu acho ideias do roteiro muito boas também.
Sim.
Mas a forma, pra mim, que ele faz a direção e que o roteiro caminha são muito estranhas, assim. Eu sei que o filme ele tem uma intenção de criar um estranhamento, mas eu me sentia muito afastado dos personagens. Isso desde o começo do filme. E o plot twist dele é a coisa mais... óbvia do mundo, assim, chegou no final e era tipo, ah, vai acontecer tal coisa, e aconteceu exatamente aquele plot twist que tu já tinha no começo do filme, sabe?
É, uma coisa que eu senti vendo esse filme, eu não reassisti, né, mas assisti só uma vez só. Uma coisa que eu senti vendo esse filme era, ok, filme, eu já entendi, tem algumas coisas que ele tava me cansando de falar que aquilo existia, tipo, repetidas vezes, e outras coisas que eu fiquei tipo, ué, tu não vai me explicar o que é isso, tá ligado? Tipo, parecia que ele se importava muito em repetir algumas informações óbvias, o que causou no plot twist óbvio, e umas coisas que ficaram meio confusas, tipo, ele não se importou em explicar, tipo, ficou meio, ah, desenvolvam aí vocês e vejam no que dá.
Eu não lembro, Vares, a gente viu esse filme no cinema ou não?
A gente viu no cinema e deu a sorte de ser metade da nossa sala que tava no cinema, e a metade dos nossos calouros também foram assistindo a mesma sessão, todo mundo saiu xingando. A gente se uniu pra xingar aquele filme de uma maneira.
Não, teve gente que gostou, teve gente que gostou.
Não, aí que tá, teve gente que gostou.
É, tipo, ver filme no cinema é o melhor patamar de ver filme. É o melhor lugar, claro, né? Todo mundo sabe disso, que é o melhor lugar pra ver filme. Então, se tu vê o filme no cinema e sai com negativo do filme, então realmente o filme tem alguma coisa ali que, tá, que não foi trabalhada.
Eu acho que ele acaba deixando você mais exaltado, né, quando é no cinema.
Sim.
Consegue, porque o teu foco tá 100% ali, né, a não ser que tu seja um escroto e atenda o celular, ou...
Ou o Lucas Alvarez que dorme no meio às vezes.
Não, no cinema eu nunca dormi. Ah, não, eu dormi já.
É, mas, sabia, mas... eu sabia! Maldito!
Não, mas foi no festival e a gente tava vendo, tipo, 3 ou 4 filmes por dia e eu tava exausto.
Justo.
A gente vai ver uma portuguesa, né?
Meu Deus.
Mas a portuguesa...
Esse a gente não devia indicar, né?
Mas é que a portuguesa eles não têm muito acesso, né? Tipo,
é, não se
estima. É, como... o problema de não indicar a portuguesa é que as pessoas nunca vão conseguir saber qual que é a porra do filme, que nunca vai ter acesso pela internet.
É um filme muito de nicho, né? Mas só pra a gente explicar. A gente foi num festival de cinema e lá tinha vários filmes e a gente podia escolher 10 filmes pra assistir, né? Num pacote que a gente comprou do festival que a gente tava participando. E daí a gente foi escolhendo os filmes e tal, ah, esse parece interessante, esse, e a gente conseguiu ver metade dos ingressos, eu acho, que a gente tinha, porque eram muitas atividades, né? E um dos filmes que a gente escolheu era um filme português.
Com título português.
É, com título português. E a gente começou a assistir, e é aquele filme arte que não tá nem aí pro espectador, assim, não tá nem aí pra ninguém, parece. Eram 3 horas de quadros de pintura filmados, assim, não eram literalmente quadros, mas a fotografia replicava quadros, tipo, da Renascença e tal.
É, câmera parada, daí acontecia uma cena.
As cenas duravam 10, 15 minutos e quase não acontecia nada, era extremamente difícil de entender qual era a história do filme e... Ele não te entregava nada, assim, pra você se apegar, pra você...
É o tipo de coisa que a gente faz em exercício na faculdade de cinema, replicar, tipo, uma obra de arte e tal, pra tentar trabalhar fotografia. E esse filme ali, não sei quantas horas eram, mas eu acho que umas 5, 6 horas, provavelmente, de sensação.
Parece que pegou os nossos trabalhos de replicar uma obra de arte do professor lá e fez um filme, tá ligado? Só juntou e fez um filme.
Estendeu,
é. É, esse filme é tão ruim, só que a gente tem boas lembranças desse filme.
Boa lembrança.
Era o que eu ia comentar.
Cara, eu fico muito triste que a gente resolveu ver a portuguesa, porque a diretora tava lá. E assim, a gente falou, meu, se a gente gostar do filme, a gente pode falar com a diretora. Aí ela ia começar a falar, a gente saiu.
Saímos de fininho.
É, mas se a gente não gostar do filme, a gente vai começar a reclamar perto da diretora, porque ela tava na mesma sessão que a gente, assistindo o filme.
E ela falava português.
E ela falava português, exatamente. Mas tem... É, a parte boa da gente ter visto esse péssimo filme, que foi os comentários durante o filme.
Com certeza.
É, nesse caso, foi umas ótimas piadas em momentos perfeitos.
Perfeito, o Alvarez está de parabéns, que ele me entreteu de uma forma que... Incrível. Tinha uma cena...
O pra... foda é que a gente teve que segurar a risada no meio da sessão, porque teve uma piada que deu uma crise de riso em todo mundo e a gente tinha que segurar pra não chamar atenção.
Isso no meio do filme, 1h30 de sessão já, ainda tinha mais 1h30, porque eu literalmente o filme tinha 3 horas e a gente não conseguia parar de rir. E a diretora, tipo, algumas fileiras na frente, a gente segurando pra não rir.
Conta aí a piada que tu fez, Alvarez, só a piadinha lá do menino.
Eu acho que não vai ter graça nenhuma, mas só...
Isso depois de 2 horas de filme, né? Cara, filme que é imagem parada, basicamente. É. 2 horas.
É nesse contexto, né? Imagem parada, aquela coisa, tipo, antiga, assim, ah, vida em castelo, não tinha nada pra fazer, as pessoas, ó, tipo, lavando o chão, cuidando de animal, sabe? É, não tava acontecendo história nenhuma, e daí, do nada, apareceu uma empregada, trouxe uma criancinha pequena, assim, de uns 3, 4 anos, pegou um pano velho e começou a passar na criança, assim, ó, segurando.
A criança tava pelada, no caso, tomando banho.
É, a criança tava pelada, mas ela tava, tipo, passando um pano seco na criança, assim, ó. E daí eu virei pro lado, daí todo mundo veio perto pra ouvir, daí eu falei, cena 10, take 8, mulher passando pano na criança, ação.
E aí eu riso, meu, e,
tipo,
caralho,
foi só cara. Isso, né? Tipo, pra quem tá ouvindo vai ter uma bosta essa piada, né? Mas pra
gente... O problema é exatamente que a gente não podia rir, ficou engraçado porque a gente não podia rir, esse que era o problema.
Exatamente, o proibido é muito não, gostoso, tá louco?
Aí que tá, eu não ouvi essa piada, porque eu tava totalmente oposto.
Eu tava longe.
O Lucas contou essa piada... Aí o Clark começou a dar risada pra caramba. Daí eu virei assim pro Clark, eu achei engraçado o que ele tava rindo. E eu também tava entediado pra caralho, né? Eu achei engraçado ele rindo. E o Clark segurando a risada. Daí eu também comecei a começar a dar risada. Daí eu falei, meu caralho.
Pensa, o cinema tá todo mundo quieto e tem umas 5 pessoas numa fileira mexendo o ombro, assim, tipo, todo mexendo o ombro, rindo. Sensacional.
Não, você tava mordendo a sua mão. Você tava mordendo a sua mão pra não rir.
Eu fiz marcas nos meus dedos pra segurar.
Chegou uma hora que a piada, depois disso, se tornou a gente rindo da gente tentando não rir.
Exatamente.
Nossa, cara, mas teve um momento meio desesperador, cara, porque eu não conseguia parar de rir e eu não queria passar vergonha lá na frente, tá ligado?
Ninguém queria.
Eu queria muito rir, cara. Você não tem noção como eu queria rir. Segurar a risada.
E detalhe que a gente não contou no começo, que era um cinema bem pequeno, né? Comparado com essas salas grandes, era uma sala... tipo, pequenininha, assim.
E a gente tava no meio, né? Na fileira do meio a gente
e
tava.
E é cinema de festival, né? Só pessoas cultas.
Não, todo mundo sério.
Pagaram caro, igual a gente.
Todo mundo sério, braço cruzado. Todo mundo fingindo com o cara que tá entendendo, que tá amando. E a gente rindo pra caralho.
Ah,
cara,
mas de cinema de alta classe, né? Tal, cara, cultural.
Seria massa se a gente contagiasse, né? Tipo, o cinema inteiro, tá ligado? Todo mundo rindo. Chato ou, pra caramba então, pra diretora, né, mas...
Ou então vai que ninguém entendeu o objetivo dela, que era as pessoas rirem mesmo no meio do filme.
É, vai que... Uma pergunta, Varys.
Diga.
Do que tu tava falando antes da gente começar esse assunto?
Então, eu ia dizer que o filme que eu contraindiquei é tão ruim que ele não, nem conseguiu gerar um assunto próprio.
eu nem lembro que filme que é, tão cara. Que
eu nem lembro.
Literalmente, não sei.
Ah... O filme que a Lupita Neon deveria ter recebido uma indicação do Oscar e não recebeu.
Eu ainda não sei que filme que é, Boris, já esqueci.
É o Us.
Ah, o Us. Oh, o Us é o mesmo diretor mesmo do Get Out?
Do Get Out, é.
Putz, decepção, né? Que pena, Get Out é tão
e
bom.
E é parecido, tipo, o começo é muito igual, tá ligado? Com aquela música lá. As duas músicas do começo são bem parecidas, tipo, você já vê logo de cara que é, pô, é o mesmo diretor e tal. Só que no Us ele meio que... falhou em questão de roteiro, cara, eu achei.
É, mas eu acho assim, que esse eu acho que vai ser, eu não sei do Gustavo ainda, mas eu acho que vai ser um dos menos, tipo assim, contraindicados, porque é um filme assistível ainda, né? É um filme que dá pra assistir e tirar coisa boa dele.
Ele tem várias qualidades, apesar de que eu não acho ele um bom filme. Mas eu acho incrível a forma que o diretor consegue colocar um tom no filme dele, né? Você sente aquele ambiente, assim. Eu acho isso muito legal no filme inteiro.
Sim, a proposta do filme, né? Muito boa, né?
Ele é que ele vem com uma proposta, tipo, a carreira inteira dele, né? Essa proposta da contra a versão do racismo, né? E tudo mais, né?
Ser antirracista, no caso.
É, e o que eu acho incrível dele só tá fazendo filmes com protagonistas negros, né?
Ah, com certeza. Isso nunca a gente vai ver ele fazendo, a não ser que ele, o protagonista seja branco e ele tenha alguma intenção pra isso, né? Porque não vejo ele fazendo
Inclusive,
isso.
Inclusive, eu, por mais que eu não tenha gostado desse filme, eu tô super ansioso pro próximo filme dele, que já tem trailer, que é um remake, na verdade, do Candyman, que é um filme de terror dos anos 90.
Eu tô muito ansioso também, parece que vai ser muito bom.
E pra quem não sabe, né, o diretor ali, ele é um puta comediante, né, porra?
Sim, o cara que veio da comédia.
Como que é a dupla lá que ele tem lá no Comedy Central?
É o Key & Peele, ele Isso. tem um programa de sketches, né, com outro comediante.
Que é muito bom.
E eu achei muito legal, eu já vi muita entrevista dele, porque eu realmente gosto de algumas coisas no olhar dele como diretor, e de roteiro também, principalmente no Get Out. E eu vi umas entrevistas dele de roteiro, que às vezes a gente tá muito acostumado a ver aquela coisa, tipo... Ah, escrever é chato mesmo, dá muito trabalho. E ele fala que tem essa parte que é trabalhosa, mas o que eu achei mais legal dele falando sobre roteiro é a parte de você seguir a diversão, sabe? Tipo, se você tá sentindo que aquilo diverte você, que aquilo mexe com você de alguma forma, você tem que continuar naquilo. Se você não tá se divertindo de alguma forma, você tem que procurar um outro caminho pra você se divertir enquanto você escreve.
Exatamente. Concordo plenamente.
Mas, cara, eu vou ser bem sincera. Eu não acho, assim, o Us, o eles, né, em português,
Nossa.
Tão ruim assim. Eu vou ser sincera, eu acho...
É nós.
É nós. Ah, é verdade. O que acontece, eu assisti o segundo filme porque eu percebi que a gente tava com muita vontade de falar mal. Tinha poucas pessoas que estavam defendendo ferrenhamente e tinha o Gustavo que tava sem falar porra nenhuma porque ele tava tentando entender o filme ainda, por exemplo.
Gustavo tava em cima do muro, é o jeito dele de assistir um filme.
É, eu vejo o filme, aí eu vou formulando minha crítica na cabeça. Que aí...
Tá certo.
Melhor do que falar de cara assim e mudar a opinião depois.
Isso, é isso, exatamente.
O que aconteceu? Eu assisti de novo Get Out e eu fiquei muito feliz. E eu percebi alguns pontos que me lembraram o Us. Fui assistir o Us. O que eu percebi é que o Corra, ele é muito mais fácil de você entender qual que é a mensagem por trás. O que, que o diretor tá querendo falar. Não precisa ser uma coisa tão eloquente, tão fantasiada, com tantas simbologias. Enquanto o que eu vejo no Us foi isso exatamente que aconteceu. Que para ele conseguir passar exatamente o que ele queria, a crítica dele à sociedade, ele colocou muito mais símbolos em volta. E muitas vezes a gente não percebe, a gente não entende. Ou, também foi muito caso, ficou martelando muitas vezes aquilo, mas martela tanto que a gente não quer mais prestar atenção naquilo. Se tem uma importância no futuro, a gente tá com foda-se. Então, eu acho que foi um pouco o erro de da maneira que ele colocou esses símbolos. Mas a segunda vez que eu assisti, eu gostei muito mais do que a primeira. Então, eu diria que, eu indicaria esse filme.
E agora aí, Alvarez, qual que é o teu jogo?
Desculpa aí.
Eu indico o 30 Reasons Why, pra só assistir.
Eita, pô.
Não, então...
Muitas pessoas adultas aqui nesse podcast.
Eita, porra. Mas eu acho que, como a Luísa falou, e eu também já disse antes, o filme tem várias coisas positivas. Mas pra mim, no geral...
Então por que tu não tá indicando?
Não, mas pra mim, no geral, o balanço continua sendo negativo, entendeu? Eu não acho bom mesmo o filme. É, inclusive, eu ia perguntar pra vocês, porque o Gustavo falou que ele para pensar mais no filme pra emitir uma opinião, né? Como vocês analisam essa parte do filme? Porque eu tendo a, tipo... Geralmente, a minha primeira reação ficar comigo, sabe?
Uhum.
Eu passo daquilo... do que eu senti pra tentar colocar aquilo em palavras e não ficar racionalizando pra depois, tipo, ah, é isso. Porque eu não sei, mas pra mim parece que pelo menos o emocional acaba afetando muito mais na análise das coisas que eu faço, sabe?
Uhum. O meu sentido, eu acho que eu já até falei isso, é a primeira coisa que eu analiso sempre é o roteiro. Então se a parte do roteiro, da história em si decepciona, por exemplo, nesse caso o final, que pra mim foi decepcionante, já fode o filme pra mim, sabe? Embora tenha muita coisa boa, mas tipo assim, se tem uma coisa no roteiro que quebrou com a minha realidade do filme, né? Do mundo do filme, ou o final que é ruim, que, né? Tipo, não vejo verossimilhança, não vejo, tipo, ah, é um plot fácil de compreender antes de acontecer, sabe? Que foi esse caso e tal.
Sim.
Pra mim o filme já não é recomendável, entende? Mas não deixa de ser um filme ruim ou bom, só não é recomendável. Eu não recomendaria ninguém pra ver, porque, pô, o final, né? Contorce, acaba com tudo, sabe?
É, o problema desse filme, né, que nem o Alvarez falou de questões emocionais, né, é que a gente foi com altas expectativas por causa de Get Out.
Sim.
Né?
Nossa, com certeza.
Get Out foi bom, assim, Get Out também teve suas falhas, obviamente, né, nada é perfeito, mas a gente foi com altas expectativas porque foi um filme bom. Tanto que era o meu favorito, acho que era 2018, né, que ele concorreu. Foi 2018, né? Ele era meu...
Se eu não me engano, foi. 18 ou 17.
Ele era o filme que eu queria que ganhasse, né? Como o melhor filme e tal. Apesar que tinha outros...
Muito foi bom. Indicado?
E foi isso que te fez perder.
É, foi isso que me fez perder.
Foi indicado?
Foi indicado.
Foi indicado pra melhor filme.
Sério?
Fazia muito tempo que filme de terror não chegava à indicação de melhor filme.
E o Lucas Alvarez não está recomendando, veja só.
Não, Get Out, não o Us.
Ah, tá, tô falando Get Out. Ah, não, Get Out sim. Achei que tá falando Us. Porque eu pensei, o Us recomendado... Indicado?
Não.
Cara, Us merecia que a Lupita fosse pra melhor atriz. E nem isso foi. Eu fiquei chateadíssima com isso. A atuação dela é perfeita.
E aí a gente foi com altas expectativas e tal. O grande problema do Us, fora a parte do roteiro, né? Eu não achei muito bem desenvolvido alguns pontos. Que nem eu já tinha comentado antes, né? Muitas coisas óbvias, ele não parava de falar isso pra gente. E o que ficava confuso, que eu achei que faltou um pouco de desenvolvimento, né? Até desenvolver melhor aquele plot, cara. Tipo, deixar mais, menos óbvio, tá ligado? Ou até mesmo fazer um final melhor, que aquele final foi meio broxante, né?
Falando de final, posso dar uma breve, não indicação, mas um comentário sobre um outro filme que... É assim, é o seguinte, o filme inteiro ele é ruim. O filme inteiro tu vê que é um filme, sabe? É, Sessão da Tarde, Mas o final surpreendeu. É o A Vida, com o Jake Gyllenhaal, o Ray Reynolds e mais uma porralhada de gente. É um filme que é tipo bem... Mas no final, assim, porra, que merda. Pra tu ver, tipo assim, o final não chegou a salvar o filme, porque o filme inteiro não foi bom. Mas o final quase que salvou o filme. Pra tu ver a força que o final tem, né? Já diziam os, né, os sábios do cinema, não vou mencionar nenhum nome porque eu não lembro agora, mas que o final é realmente a parte mais importante do filme.
O filme te deixa com aquele sentimento, né?
E dá satisfação, né? A satisfação do filme, né? Se explica tudo, se tal.
Dentro disso, eu acho que, tipo, se o filme te pega no começo, eu acho difícil ele te perder no final. Mas se o filme não te pega no começo, é difícil ele te pegar no final.
Se o filme não te pega no começo, tu para de assistir, cara. Literalmente. Eu paro. Se não pegou no começo...
Basicamente.
Os 10 primeiros minutos, que nem diz o nosso grande Robert McKee.
E você, Luiz, a parte de análise, você acabou não falando.
Eu tava esperando acabar os assuntos, mas agora eu vou falar. Então, eu faço meio que duas partes. Eu assisto o filme... tentando aproveitar ele ao máximo. Tudo que eu posso. Tudo que eu posso observar, tudo que eu fico feliz, tudo que eu não gosto. Eu não fico vendo as partes que eu não gosto. Eu vou tentando aproveitar o filme ao máximo, tentar gostar dele ao máximo. E eu fico com a... sempre guardo a sensação que ele me deu quando eu terminei ele. Aí depois eu vou tentar relembrar todas as cenas, ver se tudo fez sentido, ver se eu senti falta de alguma coisa. Porque o... Por que eu reassisti o Us? Porque eu fui relembrando o filme... E eu fui gostando dele, mas eu lembrei que a minha sensação, quando eu saí do filme, foi horrível. Eu não queria ver esse filme de novo. Eu falei, não, nunca mais, quem gosta desse filme é maluco, qualquer outra coisa do gênero. E hoje em dia eu gosto dele. Então, tipo, eu depois disso, às vezes eu não vou reassistir o filme, mas eu vou rever a partir daquele sentimento no final que eu tive e tentar traçar o porquê que aquilo aconteceu. Onde não foi, onde teve falhas no filme, aonde foi as melhores partes... Muitas vezes a direção tem muito a ver com isso. Um personagem específico, uma atuação. Então depende muito de como eu interagi com o filme. Mas eu sempre tento assistir querendo adorar ele. Muitas vezes isso não acontece.
Eu acho que é uma coisa que todo mundo, pelo menos da gente, eu acredito, né? Tenta fazer, que é estar aberto a receber o que o filme dá, né? Mas a gente vai com, aspas, né? Vai com o coração aberto pra receber o que o filme tem pra dar pra gente. Mas se ele não te dá nada... É difícil, né?
Ah, outra...
Mas é pior que...
Pode falar, cara.
Pode falar. Eu posso falar?
Pode falar.
É... Já esqueci. Não, tô brincando. mas é que esse Us... Tipo assim, se tu assistir com a mente aberta, coração aberto, que nem tu falou, o começo do Us, ele te pega bem. Eu acho que é uma premissa muito interessante. É premissa maluca, né? Do diretor, né? Que ele é essa premissa doida de, né, inverter todos os papéis da civilização humana, né? Botar o mundo de ponta cabeça e tal. Que é quase literalmente no que aconteceu no filme, né? E pegou legal, tipo, tem... Até mesmo, todo mundo vai concordar, todo mundo que assistiu o filme vai concordar que a cena que a família, a cópia da família vem pra família original e ele se vê pela primeira vez, é uma puta cena.
Nossa,
uma cena
muito boa.
Sim, é, sim. Então ele pega bem. O que perdeu é que acabou sendo muito complexo, né? Pra gente entender. E no final, quando a gente tava conseguindo entender, que a gente começou a pensar, teorizar, vai acontecer isso, isso, isso. E acontece exatamente a mesma coisa.
É.
Aí que decepcionou.
Mas o que eu,
Gustavo,
eu ia falar...
Alvarez, desculpa, Alvarez, mas acho que o Gustavo...
O Gustavo quer falar aí.
Vou ficar quieto agora.
Rapidinho, é só porque você comentou sobre premissa, lembrou uma coisa que eu queria falar, que era justamente sobre isso que... Às vezes uma premissa que pode parecer estranha e não interessante, se bem desenvolvida, é muito melhor do que uma premissa interessante. Acho que todo mundo aqui, menos o Gustavo, leu alguns contos de Stephen King já. Mas quantas vezes você começa a ler um conto e daí é uma premissa, tipo, que tu olha e fala, meu, que premissa tosca. É o conto que os carros ganham vida e começam a matar as pessoas. Mas, tipo, todos os carros no mundo todo e as pessoas estão presas no restaurante lá. Acho que nós três lemos o conto, né?
Eu li, é bom. Bom pra caralho.
Tu começa a ler e tu fica, meu, que bizarro, não, que premissa bosta. Só que a forma como ele desenvolve te deixa tão interessado e o final. E acho que é muito mais o que tu faz com aquilo que tu tem, independente do que é, do que tu ter uma coisa boa já de começo, sabe?
Tu tá ligado, tu tá citando Aristóteles, né? É exatamente o que ele fala.
Eu não sabia, mas então eu sou esperto.
Tu é até intelectual. Ele fala exatamente isso.
Eu li contas do Alan Poe, serve?
Se for assim, serve.
Sim, é bem parecido, querendo ou não. O Edgar também tem bastante dessas características que o Lucas acabou falando. Que ele pega uma coisa completamente ínfima, que você não vê futuro, que você fala, meu, não faz sentido. Aí tu vai continuando lendo e você fala, puta merda.
Eu dei o exemplo...
O Gustavo não vai falar hoje.
Coitado, dei... Gustavo!
É só porque tá dentro do mesmo tema ainda. Porque eu dei o exemplo da premissa na literatura, mas no cinema tem a Pixar, que é tipo... É, a premissa do Ratatouille, e se um rato quisesse ser cozinheiro e viajasse pra Paris e se tornasse o maior cozinheiro de Paris e tal? Tipo, essa premissa parece uma coisa meio boba, assim, sabe? Mas o que eles conseguem fazer com o filme eu acho muito massa. E entre várias outras premissas da Pixar que tu olha e fala meio... Tá, estranho. Mas o que eles conseguem fazer eu acho incrível.
Tudo não, né? A maioria dos filmes da Pixar são de coisas simples, né? Até mesmo Inside Out, né? Que pessoalmente é meu filme favorito da Pixar, né? É uma coisa simples, né? O que são os sentimentos, né? Basicamente.
Você não precisa partir de algo complexo, nem de algo que já seja incrível por si só, né?
Basicamente é como que é a raiva, o que é a tristeza, tá ligado? Só daí eles fizeram algo simplesinho de cada um sendo sua personalidade e tal.
O que eu ia falar é só explicar a questão que o Avarez falou do Aristóteles, né? Que é exatamente o que ele fala, que é mais fácil crer num impossível convincente do que, tipo, do que um possível... Eu não sei exatamente as palavras que ele fala, tô tentando inventar novas palavras, porque eu sou, tipo, minha memória é horrível, porque, caralho, eu vou...
Porra, é o Shakespeare, cria palavras.
É verdade, o Shakespeare cria palavras. É mais fácil acreditar no impossível convincente do que o possível... Do que o possível comum. Não é isso, eu tô tocando palavras. Mas pra explicar, tu vai entender. Por exemplo, é mais fácil tu acreditar... por exemplo, agora eu tô citando, na verdade, é Aaron Sorkin, que é exatamente o que ele fala, que é mais fácil acreditar no ET, extraterrestre, que ele vai numa casa, tipo, tem uma criança jogando pão, e o ET vai lá, busca o pão até ir no galpão, é mais fácil acreditar nisso, do que, por exemplo, tô citando exatamente Aaron Sorkin, tá? Quem já viu a Masterclass do Aaron Sorkin tá ligado no que eu tô falando. É mais fácil acreditar no ET comendo pão, tipo, que uma criança joga, do que, por exemplo, um cara tá em casa e, tipo, tem um crime, tem um assassino à solta, e no exato momento que ele liga o rádio ou ele liga a televisão, tá a notícia. Assassino foi pego na rua tal, 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 pra, tipo, ajudar o protagonista a ir até lá, ou sei lá. Então tu acredita mais, por exemplo, no ET, num impossível, né, impossível convincente ali, né? Ou do que, tipo, por exemplo, capaz que na hora que ele ia ligar o rádio ia estar a notícia que ajuda o protagonista caminhar pra história, sabe? Tipo, é exatamente isso.
Sim, igual todo mundo em filme de apocalipse zumbi liga a TV quando tá aparecendo matéria de apocalipse zumbi.
Exatamente, exatamente. São os clichês de que não passa pelo telespectador, né? Tipo, capaz, para com isso, que besteira.
A pessoa chega em casa, a secretária eletrônica começa a falar a mensagem importante.
Ele recebe uma ligação, ele não atende. E é uma coisa importante, tá ligado?
O meu problema eu tenho um problema de memória, que vocês já estão notando isso nos todos os podcasts, eu sei que vocês escutaram todos, né? Mas o meu problema é porque eu assisti, tipo, Aaron Sorkin falando isso em inglês, tá ligado? Eu tô tentando traduzir em inglês, tentando formar palavras que eu não lembro a palavra em inglês, então pra mim minha cabeça tá uma loucura aí.
Voltando a falar sobre o Us, que a gente tava comentando sobre alguns pontos que a gente não gostou do filme, né? Porque o filme tem suas qualidades, né? Que nem a gente já comentou aqui. Mas uma coisa que não me... convenceu, né, uma coisa que não foi verossímil pra mim, algumas cenas, por exemplo, tem uma cena que não sai da minha cabeça, daí a gente já comentou sobre ela, que era quando eles mataram alguns dos clones, né, e lá numa casa aqui dos amigos ricos, e tava ali muito lá cheio de sangue, não sei o que lá, e eles sentaram pra tomar um café, pra conversar, tá ligado, ver TV, mó de boa ali, falei, meu caralho.
Foi muito estranho e quebrou todo o clima que tava construindo, né?
Sim, sim, não, tava acontecendo umas cenas bem tensas, assim, matando e tal, e depois eles acabam lá e, vamos esperar aqui, né, vamos sentar, mas de boa.
Os protagonistas fugindo de assassinos, eles conseguem se abrigar num local, matam alguns dos assassinos e ficam no local com tranquilidade e vão esperar até amanhecer pra daí eles pegarem o carro e fugirem.
Mas eu acho que tem uma leitura atrás dessa cena.
Tem, aqui. Então, é exatamente o que eu ia dizer. Na verdade, tem uma puta leitura na frente disso.
Não, gente, pera, eu vou te cortar, Luísa, mas pera aí. Eu não vou... Eu olhar pra um corpo, pelo menos eu vou botar num canto todo, né, gente? Eu não vou...
Eu não sei como funciona pra vocês.
É isso que tu fez com a nossa empregada, Gustavo?
Porra.
Vocês deram uma empregada?
Só piadinha, a gente não tem empregada, tá? Não, a gente não tem, só pela piada. Né? A piada a gente necessita, né, criar coisas, né?
Eu não sei como funciona pra vocês, mas pra mim, a parte de algo representativo só funciona na mesma proporção que aquilo também funciona como... a ficção do que tá acontecendo no momento, né? Tipo, o Mother, por exemplo. Que ele é todo um filme
Nossa,
tá
aí um filme que
ninguém
falou,
mas deveria. O quê? O quê?
Não, esse eu acho bom, bem melhor.
Que a Luísa tá falando mal do Mother?
O que, que a Luísa falou?
Tô, sim, eu odeio aquele filme. Não indico
nossa,
pra ninguém.
Nossa, gente. Nossa senhora.
Luísa, pode ser retirado do podcast, só alguns segundos.
Então, pra
depois
mim...
a gente te coloca de volta.
Nunca.
Pode confiar na gente.
Então, mas pra mim, aquilo é um exemplo de confusão que funciona, porque por mais que...
Que tem uma leitura, né?
É, que tem uma leitura, mas também dentro daquele universo causa uma estranheza, mas desde o começo a gente já meio que sabe que não tá no mundo real, então tem um distanciamento.
Eu demorei pra perceber, eu fiquei acho que umas meia hora, tipo, que porra é essa? Até depois quando apareceu, tipo, começou a aparecer, tipo, Adão e Eva, que daí começou a ficar mais claro pra minha cabeça, daí, tipo, ah, então era isso. Bem leigo eu.
Mas pra mim esse é um exemplo de algo que... funciona como representativo, mas também funciona como a ficção do momento. Não é só um dos elementos que funciona, sabe?
É que a Aronofsky já tem mais anos de experiência, né, pra fazer essas loucuras, né? O bicho já tem currículo, tem currículo vitae aí pra aplicar nessas...
Se bem que no Us também foi uma baita atriz, né? Mas a atriz do... Até esqueci o nome da protagonista, do Mother, mas ela foi, porra... carregou o filme, tá ligado?
A Jennifer Lawrence, não foi?
É, acho que é, né? Foi ela mesma, não lembro mais.
É Jennifer Lawrence.
É, porra, tanto ela quanto o Us, né? São grandes atrizes e tal, carregaram o filme, mas...
A Lupita.
Mas no Us não funcionou
tanto. A gente leu o David Mamet, né, Gustavo? Ator não tem que carregar o filme, não.
É aí que o último podcast nosso discorda do que você acabou de falar, Clark.
Não, com certeza, isso aí. Não. Tem que nem Disney, né? Que tem grandes atores, né? Que tem essas interpretações que realmente carregam o filme, né? É natural de hoje em dia.
Voltando pra cena que começou essa puta discussão. A cena, querendo ou não, tipo, eu tenho ela muito fresca na minha mente porque eu lembro que eu ri no cinema de quando isso começou.
De nervosismo?
E eu vejo que essa era a intenção. De que o mundo tá uma merda. Você... tá lutando contra tudo que parece de ruim que aparece na tua frente. E aí, do nada, tu tem que parar e analisar o que, que tu vai fazer. E, assim, a maneira com que a população negra, a família que vive na favela, tá hiper acostumado com tá acontecendo tiroteio, tá. Depois passa, continua a vida normalmente, pode ficar um pouco assustado. Mas vamos esperar até o amanhecer, a gente vai trabalhar normalmente.
Isso sim, mas eu acho que no caso, aquela família não, Luísa, porque eles têm uma casa na cidade e uma casa na praia.
É verdade, eles são bem ricos pelo
mas
jeito.
Mas é que assim, eles já estavam acostumados àquela realidade que tem uma dupla de você pra tudo que é lado, todo mundo estava começando a morrer, ele já tinha ouvido rádio dentro do barco, que foi a maneira dele chegar naquela casa, e já tava dando merda. Eles, tanto isso que eles sabiam, a gente vai ter que fugir dessa cidade, vai ter que pegar a estrada. O que vamos fazer? Vamos esperar até a próxima manhã? Eu lembro que no cinema eu entendi isso e eu comecei a rir, nem um retardado. Sozinha? Sim, mas acontece.
Não sei, pode ser, mas não me pareceu verossímil.
É, pra mim aquilo ali na hora já deu uma quebra, assim.
Assim, o que eu tenho pra falar é que o Alvarez, né, poderia ter sido um pouco mais profissional e não indicado um filme mais... mas negativo, né? Tipo, com menos pontos positivos, né? Porque a gente ficou... tanto que a gente discutiu que, aposto, quem não viu, cara, realmente vai estar interessado de ver, pra ver realmente o que se procede, né?
É, mas é porque pra mim, justamente, é um filme que eu não indicaria, mas eu acho que tem pontos positivos, mas da mesma forma eu não indicaria. E eu acho um filme interessante pra gente discutir, por mais que eu não goste dele.
Tá certo. Trouxe mais pela discussão, né?
Tamo aí, psicologia reversa vai funcionar muito bem com esse filme.
Eu só não entendo por que o Get Out lá tinha que ser uma mulher branca e um cara negro.
Só não entendi. Porra, esse povo, né?
Pouco burro, cara.
Mais burro.
Ok. Vou falar sobre o meu filme. Na verdade, eu vou falar mais sobre a saga em geral, né? Eu tô no hype agora que eu acabei de zerar Resident Evil 3 Remake, né? Então, vocês já sabem agora do que eu vou comentar, né? Eu vou falar sobre a...
Pra quem não sabe, o Gustavo sempre tá na hype de zerar algum Resident Evil. Tá?
É, pra quem não sabe, eu já consumi tudo de Resident Evil, né? Então...
Até a droga?
É, até as drogas da Umbrella.
Eita porra.
Jogos, filmes, animações, tudo eu já consumi, né, dessa franquia, né? É a saga de filmes de jogos que tem mais sucesso no mundo do cinema. é o que mais fez sucesso, é o que mais gerou lucro, tanto que tem 6 filmes. E eu vi os 6. Assim, é mais uma. Vai ter uma mistura de fã, que obviamente vai ter muita análise técnica, né? Assim, analisando como fã, analisando tecnicamente, eu não recomendaria esse filme. Não sei se vocês chegaram a ver algum dos 6 filmes.
Não, nunca vi.
Eu vi todos e concordo plenamente com você. Nunca recomendaria nada.
Eu joguei o Resident Evil 4 e o 5.
Eu vi Resident Evil 1, o Hóspede Maldito, né? E eu fui com, tipo, porra, filme de Resident Evil, altas expectativas, pá, não sei o que lá. Acho que na época eu só tinha zerado até Resident Evil 4 ou 5, mó na hype e tal. Foi minha primeira decepção, tá ligado? Pode ter acontecido outras no cinema, né? Mas foi uma das minhas maiores decepções, porque, meu...
O primeiro filme, você disse?
É, o primeiro filme, e o primeiro filme é o melhor dos 6.
Nossa, incrível.
Tu acha o primeiro o melhor?
Dos 6 filmes, eu acho o melhor.
Nossa.
Pior que é.
Tá, mas quando tu assistiu o primeiro filme, tu se decepcionou.
Já me decepcionei no primeiro filme.
Depois veio o segundo, foi só a ladeira abaixo.
Então. Só a ladeira abaixo, porque o maior problema do... Tecnicamente do filme, né? É questão da história, né? Eu acho a história bem mal desenvolvida. É aquele filme de... É um Fast and Furious. É feito pra dar lucro.
Só que o primeiro é bom, né?
Sim, é a partir do 4. Porque o 3 eu gosto.
Até o 4 é bom, né? Tá ligado? Todos, tá ligado?
Porque até o 3 eu gosto. Se bem que o 2 eu acho mais ou menos. Mas, enfim. É tipo um Fast and Furious hoje em dia, tá ligado? Que é feito pra dar dinheiro. Então, vai ter cenas de ação, vai ter tiroteio, tem zumbi, porque zumbi é pop, tá ligado? Foi muito mal construído história. Ação, parecia que eu tava vendo, às vezes, um Transformers de tantos cortes, de tantas cenas movimentadas, tá ligado? Que, às vezes, parece que você até se perde tanta coisa que acontece. Sem nenhuma referência a, realmente, o que é Resident Evil, tá ligado? Só pegaram o nome Resident Evil porque... É famoso.
E pegaram o tema também, né? Zumbis.
É, pegaram o tema, pegaram zumbis, botaram Resident Evil.
Tem zumbi no Resident Evil?
É, até porque nem Resident Evil não é sobre zumbi, né? É sobre arma biológica, né? Mas eles pegaram zumbis.
Desculpa.
E botaram o nome Resident Evil pra chamar atenção, né? Basicamente isso aconteceu. E tem muita gente que gosta dos filmes do Resident Evil e eu não consigo entender, porque...
É, né?
Eu já analisei ele como fã. Não gostei, eu falei, pá, não. Acho que a minha emoção tá falando mais alto, tá ligado?
Tá, mas eu acho que tu tá muito influenciado pelo jogo. Será que quem assistiu e gostou, será que não gostou só pela obra do filme e nunca viu o jogo?
Pois é, aí que eu ia comentar agora.
Não, né? Cara.
Porque, né, parece ser histórias diferentes, né, já que tu falou que só pegou o nome, né, e o zumbi.
Eu acho que não, cara, porque eu só lembro de ter jogado um Resident Evil, nem joguei até o final, que foi o 4, Play 2, bons tempos, nostalgia.
Sai daí, ô idoso.
Mas eu não lembro quase nada do jogo, que era um jogo de ação e matava zumbi. E tinha um carinha com a arma e comprava, e tinha um carinha, ei, forasteiro.
Lembro disso.
Hello, stranger. Thank you.
Mas, tipo, eu vi os filmes e eu não conhecia nada da história do jogo. E cara, os filmes são horríveis mesmo.
Merda!
O primeiro, eu acho bem ruim, cara.
Cara, mas eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Existe filme... baseado em jogo, que é bom?
Assim, bem bom.
O Lara Croft é bom, cara. O Lara Croft é bom.
Mas o da tu tá falando da Angelina Jolie? Ou...
Não, o novo.
Não, o novo.
Ah, tá. Acho bom.
Porque teve um monte de marmante que não foi ver porque ela não era gostosa o suficiente.
Ela era assim, mais machista ainda. Pior ainda, né? Ou não, sei lá.
Acho que o que o povo mais diz, assim, que é bom, talvez seja Prince of Persia.
É verdade.
Jake Gyllenhaal.
Pois é. Mas...
Eu tô pra ver Assassin's Creed ainda.
Nossa, eu comecei a ver, é horrível.
Sério, nem vou ver.
World of Warcraft, Assassin's Creed, Tomb Raider, Mario, Street Fighter.
Tem Mario?
É, muito ruim.
Pornográfico, né? Só pode.
Warcraft, vocês viram já o filme?
Já.
Não, nem sei como que é o jogo.
Eu vi o começo.
Cara, é bem zoadinho assim, mas é divertido. É porque eu gosto de fantasia medieval, mas é bem zoadinho.
Ah, eu já vi Max Payne e Hitman. Os dois filmes bem, tipo, não são bons, não são ruins, são bem medianos. Assim, tipo, como filme, né? Baseado no jogo, são ruins, mas como filme, isso é bem mediano. Nunca achei ruim.
Voltando no ponto de que eu acho os Resident Evil muito ruim, mesmo não tendo jogado o jogo, então não é só os fãs que acham isso, é... Tipo, eu fiz uma sessão com um amigo meu, porque ia sair o filme 6. E a gente sempre teve uma piada de que os filmes do Resident Evil são horríveis. Aí a gente combinou, ah, vamos ver todos os filmes em sequência e no dia seguinte a gente vai no cinema ver os 6. E foi o que a gente fez, a gente viu 5 filmes do Resident Evil desde manhã até de noitinha.
Sem dormir, 5 filmes.
5 filmes.
E quando tu vai assistir um filme, tu dorme, é isso mesmo? O que tu tinha
tomado? E no dia seguinte, a gente viu o 6º no cinema.
Porra.
É, mas o detalhe é que pode ser porque as pessoas não vejam os filmes em sequência, inclusive não façam isso, é horrível, todos eles. Os filmes não têm continuidade nenhuma entre um e outro.
Nenhuma.
Zero.
É só o nome que tem de igual ao resto.
Tem o nome e o número também, mas não tem continuidade nenhuma. E um filme... que é o filme 3, o planeta fica deserto.
E ela tem superpoderes que mata com a mente, tá ligado?
É, ela tem poderes da mente do nada, que ela não tinha no filme 2, mas tudo bem. E o planeta fica deserto do nada, mostra isso no prólogo, sabe? Aí, no final do filme 3, continua tudo normal. O planeta não volta, tá sem água, tá tudo deserto, virou tipo um Mad Max com zumbis e ela tem poderes da mente. No filme 4, o mundo tá normal. Não tá mais deserto. Não tá mais como tava antes.
Cheio de prédio, 1 milhão de zumbi.
Um monte de gente pra ir.
Sempre continua a idade, no caso, o ano?
Então, continua. São continuações, mas entre um e outro não tem continuidade nenhuma, sabe? O personagem...
E é o mesmo protagonista?
É o mesmo protagonista.
Sim. Eita, caralho.
A Mila Djokovic.
Mas é bizarro, porque de um filme pro outro não tem continuidade. Esse exemplo que eu dei antes foi um, mas tipo, os poderes dela são outro. No filme 1, ela tem o poder, mas ela descobre no final. Aí no 2, ela tem, mas ela perde. Aí no 3, ela aparece com o poder de volta do nada. No 4, ela tá um tempo do filme sem poder e ela recupera o poder, mas fica tipo, vai e volta, vai e volta. Só que é aleatório, sabe?
É, nunca vi.
E no 6, tem uma das... um dos piores finais que eu já vi dos filmes. Um dos mais confusos. O Wesker, que é o vilão do filme, morre por uma porta.
É.
Quê? Como assim?
Você achou o final do anticlimático? Esse é muito pior.
E tipo, eu conheço pessoalmente gente que gostou do 6º filme. Tipo, falou que é muito bom, sei que lá, e eu não consigo entender.
Cara, eu não acho bom.
Tá, como assim ele morre por uma porta?
Eu não acho bom, mas eu acho, pra mim, eu acho o melhor filme, sinceramente.
Do 6?
Sim. Mas tem um motivo pra isso, que é porque eu fiz essa maratona e no dia seguinte a gente viu o 6 e era só eu e meu amigo, o cinema tava vazio pra ver essa bosta desse filme. Então a gente passou o filme inteiro rindo do filme, de tão ruim que era. Então foi muito divertido.
Foi um ótimo filme de comédia.
Exatamente.
Melhor que Holmes and Watson.
E cara, o filme 6 é assim, pensa na estrutura da jornada do herói, sabe? Tipo, ah, ele hesita aí, é a jornada do herói cuspida e escarrada na sua cara. Tem até o personagem...
Explica.
Tem até o personagem que aparece do nada no meio da história, que você não sabe quem é, que vai trair o grupo. Ele aparece e você pensa, esse cara vai trair o grupo. Da... meia hora de filme, ele trai o grupo, como você esperava, sabe? E daí ele morre como você esperava.
Explica brevemente pra quem tá escutando o que é a jornada do herói aí, Álvares.
Teve um estudioso que ele foi analisando vários mitos de diversas culturas, né, do planeta inteiro, assim, tipo, cristianismo, islamismo, religiões indígenas, budismo, e ele percebeu que muitos mitos, eles têm passos em comum. Então, tipo, ah, o herói é chamado pra aventura, mas ele renega a aventura. Isso são passos comuns que aparecem em diversos mitos da humanidade, né? Tão em todas as formas de contar a história. Então, Hollywood meio que criou uma fórmula pra contar histórias, que é a fórmula que quase praticamente todos os blockbusters são feitos hoje em dia, né? Ele recebe o chamado pra aventura, vai, primeiro renega, daí tem um mentor que vai ajudar ele a passar pelos passos, né? A descobrir um mundo novo. Enfim, é tipo um ciclo, assim. No final, ele retorna pro final, pra onde ele começou.
Ele é confrontado, ele perde, se desenvolve. E no final, ele novamente confronta e ganha.
É, são regras que a maioria dos filmes usam porque é uma fórmula que funciona. E pra quem vê muito filme, se acaba vendo um filme que não tem essa jornada do herói, digamos assim, né? Ou, enfim, né? Todos esses tipos de construção de história, a gente acaba gostando, né? Quem assiste muito filme, né? Quebra com a expectativa, né?
Sim, sim.
E até causando uma estranheza, né?
Sim.
Apesar de que existem muitos exemplos de filmes com a jornada do herói que são bons, mas o Resident Evil é o pior exemplo deles, né?
Eu sou um cara assim, que eu defendo a regra, sabe? Se tá usando a regra, beleza. Se tá usando a regra certinho, não tem problema nenhum. Claro que às vezes depende de como usa, né? Ah, para, né? Coisa sem graça e tal. Mas não vejo nenhum problema usar, né? Mas tem que usar bonitinho, né?
Sim.
O ruim também é não usar e ficar feio também. Também não dá. Então, se não é pra usar, então sabe o que tu tá fazendo.
Voltando agora pra falar um pouco sobre o Resident Evil, né? Fora tudo isso que a gente já tava comentando e tal, né? Um ponto que não é obrigatório, mas como eles botaram no filme, eles fizeram muito mal feito. Que é a introdução de personagens dos jogos nos filmes.
Os cospobres, né?
Os cospobres. Nossa, é muito mal feito, cara. É, se eu não me engano, o primeiro personagem que aparece foi em Resident Evil 2, que era a Jill.
Foi
a Jill. E o Nemesis.
É por isso que o nome da tua gata é Jill, Gustavo?
É, pra quem não sabe, gente, eu tenho duas gatas. E elas se chamam Jill e Claire. Né? E, obviamente, pra quem jogou sabe quem que são os personagens, né?
Ah, é do Resident Evil, então?
É, do Resident Evil. O cara mora comigo.
Eu achei que a Claire era da minha falecida mãe. Ah, tô brincando, capaz, tô brincando. Pra quê, né?
Mas você não tava ligado que era do Resident Evil?
Não sabia. Que engraçado que eu nunca perguntei, né? Nunca demonstrei interesse. Não, Jill e Claire, beleza, escolheu, tá feito, né?
É isso, né? Tá bom.
Então, se escolher, o que eu vou questionar, né?
A gente sabe que o Clark não tem preconceito, né? Aceita, assim.
É claro, pô.
Então, pra quem não sabe, né, o nome das minhas gatas são Jill e Claire, porque eu sou muito fã da saga, minha saga favorita de jogos, e eu sou muito fã das personagens, né? A Jill é minha personagem favorita da saga, e ela foi a primeira a ser introduzida no filme, né? O jeito que ela foi introduzida foi muito mal feito, tá ligado? Não teve nenhuma relação com a personagem, nenhuma relação da personalidade da personagem, fora o cospobre, né, que fizeram, tipo, tudo bem fazer totalmente diferente uma história, só que eu acho que quando você pega um personagem de um jogo e bota no filme, você pelo menos tem que seguir o que é aquele personagem, né, e não zoar ele totalmente e detonar ele. É tipo o Nemesis. O Nemesis foi introduzido no Resident Evil 2, também no filme, e ele tomou uma porrada com as mãos nuas da protagonista. E quem que jogou Resident Evil 3 fica revoltado com isso, porque é um boss que demora muito horas, tempo. Várias batalhas pra você vencer ele, e a outra foi lá, vamos fazer um UFC aqui.
Não era comédia essa parte?
Não era pra ser, mas, né?
Bom, deixa eu fazer uma pergunta. Esses filmes, pelo que eu escuto vocês falando, é tipo, parece filme que não tinha verba, né? Parece que tem uma produtora grande por trás desses filmes, ou tipo, foi feito meio que na raça, porque, porra.
A produtora é grande. Só que não recebeu tanta grana.
Ela é grande, mas eu acho que esses são um dos poucos filmes que eles são, aspas, blockbuster, porque eles não chegam a lucrar, tipo, 500 milhões, sabe? 600, 1 bilhão de dólares. Mas eles lucram uma grana ok, e eles, aspas, também são baratos. São filmes que a produtora faz com, tipo, 30, 40, 50 milhões de dólares, e eles conseguem lucrar 200, sabe? Então eles se pagam, mas é pra uma produtora um pouco menor, assim.
É, aqui ó, o primeiro filme lucrou 100 milhões, a bilheteria no caso, né, foi 100 milhões.
Caramba, 100 milhões mesmo?
É, de dólares, né.
A distribuição era no mundo inteiro mesmo, desse primeiro filme?
Foi no mundo inteiro, eu acho, foi no mundo inteiro.
Que ano que é o primeiro filme, não sei se tu vai saber.
É antigo,
o primeiro,
né?
Primeiro filme, eu acho que é de 2002.
Ah, 2002, então não é tão antigo assim.
Pô, cara, 18 anos, bicho.
Cara, mas não é tão antigo.
É, e o último filme é 2016, se eu não me engano.
Então vamos fazer novos filmes ou não?
Não, eles terminaram.
O 6 fechou com chave de ouro.
Ô, basicamente. Eu fiquei impressionado. E agora, né, reza a lenda, né, boatos por aí que estão pra fazer uma série do Resident Evil pela Netflix, porque eles viram que The Witcher deu certo.
Pô, eu tinha gostado até de falar pela Netflix.
É verdade, cara, The Witcher, cara, deu certo, The Witcher.
Tu viu The Witcher, Clark?
Eu vi o primeiro episódio, mas...
Nossa. Deu certo em questão de lucro, né?
Ah, sim. É público, né?
É, público. Então, The Witcher deu certo e eles vão querer fazer com Resident Evil, porque Resident Evil é uma franquia muito maior que The Witcher, tá ligado?
Uhum.
Então, pô, assim, com The Witcher, obviamente, né, The Witcher tem todo sucesso por causa de The Witcher 3, mas, proporcionalmente, Resident Evil é muito maior. Então, se The Witcher deu certo, pô, se fizerem com Resident Evil, então, vai ser...
É, The Witcher viralizou de uma forma também, né?
Pois é.
É, o The Witcher, por causa do protagonista, né, que o Henry Cavill, né, tipo, os fãs, tipo, realmente gostaram, né, do da série.
É que o Henry Cavill fez bem, né, o Geralt.
É, sim, a série é boa. Não, é Luísa. Confusa, mas é
Luísa,
boa.
Luísa, você não fala. O Henry Cavill sem camisa, eu sei porque tu acha a série boa, tá,
Luísa? Não, Luísa, a série não é boa, pelo amor.
Que enquanto tem mulher de shortinho...
Ah, mas a gente sabe que a gente tá louco pra assistir essa temporada pelo jeito que fechou. Se você terminou a primeira temporada querendo assistir uma segunda...
Tem um motivo.
A série foi boa, não tem essa.
Tem um motivo pra gente querer ver a segunda temporada. Porque eles ficam a primeira toda fazendo setup. Eles não desenvolvem quase nada.
É verdade.
Nada. Eles ficam fazendo setup no primeiro episódio, no segundo, no terceiro, no quarto. Quando chega no último, ó, tá preparado pra começar. Você sente que vai começar, é o último episódio da primeira temporada.
Tu pergunta pra qualquer mulher que assistiu a temporada inteira e tu vai falar, ó, tu já viu o jogo? Tem jogo? Ela vai dizer, certeza.
Preconceito.
Eu joguei The Witcher, seu filho da puta.
Você é a exceção da regra, Luísa. Tu jogou o 1?
Eu joguei o 1 e o 3.
Caralho.
Tomar no meio do teu cu.
O 1 é complicado, Luísa.
Clark César é nosso representante do machismo aqui?
Machismo. Machismo nada, eu tô só invertendo os papéis aqui. Eu quero ser que nem o diretor lá do Pili, lá, que eu esqueci o nome dele.
Jordan, vai estar aqui só pra gerar polêmica, né? Clark César diz, mulher não joga jogo.
Mulher não joga jogo.
Não, vocês não entenderam o alvo. Vocês não entenderam o alvo da piada. O alvo da piada Clark... é que a mulher só assiste... Eu falei que a mulher só assistiu o The Witcher por causa que tem um Henry Cavill sem camisa. Essa era o alvo da piada.
Preconceituoso, não.
Sim,
gosta
tinha
de
uma base preconceituosa,
brasileiro.
Tipo, preconceituosa, feminista.
Ataca o cinema brasileiro, ataca as mulheres, ataca as mulheres gamers.
É, vão brincando com essas coisas que daqui a pouco vai ficar mal pra mim.
Esse é o objetivo, Clark.
Daqui a pouco chega no correio aí,
você foi intimado.
Chega no correio, é uma intimação. Governo de Santa Catarina intima Clark César por ser machista.
Ancine, né?
Compareça na delegacia da mulher.
Ancine convoca Clark César para Utsk
para audiência.
Audiência. Para falarmos sobre isso.
Pelo
suas
comentário.
Ideias.
Mulher não joga jogo.
No podcast Lapela, podcast, dia, tal, hora, tal. I give to you
the T-Virus. É que assim, eu quero falar, porque eu lembro que o primeiro eu vi e falei, não vou assistir mais nenhum. Não gostei. Só que aí eu vi o segundo, porque eu baixei, né? Já tava baixando os outros, porque eu achei que eu ia assistir. Aí eu vi que tinha a personagem da Julia. Eu falei, putz, eu adoro ela. Vou assistir só por ela. E eu acho que é exatamente por isso que depois aparece duplinhas de personagens em todos os outros. Porque o primeiro filme o pessoal falou, tá, é só Resident Evil pelo nome, porque não tem nada. Aí o segundo falou, não, agora a gente vai ter a Jill, a gente pode usar esse nome, a gente tem uma personagem aí. E ela podia ser trocada por qualquer pessoa aleatória, mas não. A gente precisa de um personagem agora que fale porque tem título de Resident Evil. Vamos botar a Jill, porque todo mundo gosta dele.
Não, é. No Resident Evil 2 teve a Jill. No 3 teve a Claire e o Chris. No 4 teve o...
Leon.
Não, o Leon foi no 5, acho. Foi o Leon e a Ada no 5. O 4 eu não lembro quem foi.
Achei que era igual ao jogo.
E no 6 não lembro se teve personagem também, mas eles foram colocando.
No 6 não teve. Aleluia.
É, o 4 é o mais genérico.
É, o 4 é o que ela usa a moeda como bala.
É, nossa, é muito ruim. É, eu ia dizer que os filmes, eu tava pensando agora, eles têm praticamente o mesmo plot. Ou os personagens estão presos no ambiente e têm que fugir, ou eles têm que invadir uma base, ou eles têm que fugir de um ambiente e depois invadir uma base.
É verdade, basicamente isso.
Né? É todos os filmes. O primeiro é isso, o segundo eles têm que... O primeiro, eles estão presos no laboratório e têm que fugir. O segundo, eles estão presos na cidade e têm que fugir da cidade. O terceiro, eles têm que sobreviver no deserto e depois eles têm que invadir uma base... O quarto, eles estão presos também.
Faz uma teoria, Valéria, a jornada do Resident Evil.
No 5, eles invadem uma base que fica embaixo d'água e que replica cidades do mundo, por motivos que eu não sei explicar. E no 6, eles têm que invadir uma base.
É isso aí, gente. Se você que tava curioso pra saber, pra assistir o Resident Evil, a gente já resumiu pra vocês, não precisam mais ver.
É.
Aí tem o Wesker também, né? O vilão do Resident Evil tá aí também.
Tu não indicou 6 filmes, é isso
mesmo? Eu não indiquei 6 filmes, eu vi os 6.
Tenho 5 filmes a ver ainda pra não indicar, hein?
Eu vi os 6 filmes porque eu fui teimoso, que eu tava com a expectativa de... Cara, tem... Estão lançando, algum deles deve ser bom, né? Sei lá.
Alguma coisa boa vai ter.
Alguma coisa eu vou conseguir tirar daí, né? Mas não. Chegou no capítulo final, eu não aproveitei
nada. É que provavelmente não é a mesma equipe de cada filme, né? São totalmente diferentes, certo? Né?
Pior que não.
Mesmo diretor, mesma atriz principal e o diretor é produtor também.
Sempre o mesmo?
Sim.
Eu acho que eles
mudaram só os
roteiristas. Tem dois co-roteiristas mesmo e os outros vai mudando.
Porque ele é produtor e ele é casado com a atriz principal, que é a Mila Djokovic. São eles que fazem os filmes.
Então, certo, eles são só fã que conseguiram dinheiro pra fazer o filme. E não sabem fazer filme direito.
É, tem até um meme, que uma foto assim da Mila jogando Resident Evil. Tá ligado? Ela tá com uma cara de surpresa, tá ligado? Daí tem até alguém falando que ela pensando, caralho, então isso que é Resident Evil? Porra, eu fiz o filme todo errado.
Muito bom.
Eu queria perguntar se vocês acham que o problema é adaptar o jogo ou é a adaptação em si, sabe?
O problema não é adaptar o jogo pra, pro ramo do filme, né? Até porque é uma franquia, virou uma marca, né? E não tem como evitar isso, né? Tanto que não é só jogos, né? Tem jogos, HQ, tem filmes, tem objetos, camisetas, tá ligado? Então é um Star Wars da vida já, né? Não tem como evitar. O problema é quando é mal executado, né? Eu sei que com o lançamento do filme, como a fanbase de Resident Evil é enorme, gigantesca, criou-se uma fanbase dos filmes.
São coisas diferentes, né?
Porque são coisas totalmente diferentes, não tem nada a ver com a outra. É, o problema não é adaptar, cara. O problema é quando fazem uma adaptação só pelo motivo de dar lucro, como é esse filme, né? Só porque, na época, Resident Evil era sucesso. É, zumbi é pop. A gente tem dinheiro, não adianta fazer qualquer coisa e botar só o nome, tá ligado? Porque só tende a sujar o nome da franquia.
É, eu quero aproveitar esse assunto de zumbi, adaptação e adaptação de jogo, que provavelmente todo mundo já sabe, né, que vai rolar uma adaptação do The Last of Us pra HBO. Com o mesmo produtor do Chernobyl e com o diretor do jogo The Last of Us, que promete para um caralho, ser uma série do caralho. E essa, se decepcionar, eu vou ficar puto da vida. Mas parece que promete. Só botando essa informação aí que todo mundo já sabe, provavelmente. Não sei quem é fã de The Last of Us, né, do jogo e tal. Obrigado a todos, agradeço a companhia.
Tanto que zumbi tava tão moda na época que foi o último Resident Evil, que no mesmo ano a gente teve um outro filme horrendo, também de zumbi. Que foi o Romeu e Julieta Zumbi, que é o meu namorado zumbi. Esse é o nível de como zumbi realmente era uma coisa pop. Você consegue fazer um romance com um negócio morto que não tem sério.
É zumbi, dragão, gnomo. Gnomo.
Porra.
Enfim, são coisas. São obras livres, né? De uso fruto, né? A não ser, tipo, por exemplo, que nem tem. É, o Drácula, daí se o Drácula não pode usar, tem que mudar o nome, mas é um Drácula, né?
Cara, enfim. Desculpa, eu fui obrigada a assistir esse filme por conta das minhas amigas. E o cara deixa de virar zumbi, o cara volta a ser humano por conta do amor da guria. Desculpa, se as pessoas achavam ruim vampiro brilhar no sol por conta do crepúsculo, isso aí eu não sei como as pessoas não atacaram. Sinceramente, o filme é horrendo. Tá aí, mais uma coisa pra você não assistir. Não vale a pena de maneira alguma.
É, Luísa, mas tu não pode falar muito, né? Porque tu... Desculpa, Luísa, mas tu assiste dois vampiros apaixonados, né, Luísa? E assistiu mais de uma vez, pelo que eu sei.
Cara, eu assisti pra rir durante a quarentena. Eu reassisti toda a saga Crepúsculo e eu ri muito. Eu tenho que ser muito sincera.
Tá certo. Eu tô brincando, eu nunca vi.
Eu vi todos os filmes no cinema na época de estreia. E eu tenho vergonha da Luísa de 8, 9 anos que assistiu Crepúsculo pela primeira vez e defendeu. Mas eu tenho orgulho da mesma Luísa que não gostava do Justin Bieber. Eu tenho orgulho dessa Luísa. Mas quem defendia Crepúsculo, eu não tenho orgulho, não.
Eu ia dizer pra gente não falar de Crepúsculo, mas tá certo. Esse é o programa de contraindicações mesmo.
É verdade. Eu falo brincando porque, tipo assim, eu nunca vi Crepúsculo, eu nunca li os livros, então, tipo, eu tô falhando como comediante porque eu tô pegando informações de outras pessoas criticando o filme, entende? Então, eu tenho assim, eu prezo a minha qualidade artística nesse ponto, então eu peço perdão. Sou muito honesto.
Thank you.
E é isso aí, então, fechou.
Você nunca jogou, claro que não tem. Não tem sua opinião como gamer?
Então, eu já joguei o 4, 5 e até eu tinha falado 4, 5 só, mas eu joguei o 7 também. Não POV, né? Tipo, não Paradinho olho, como que é o nome da porra? Eu sempre esqueço o nome de Deus.
VR.
Isso, caralho, eu sou muito. Caralho, eu vou ter Alzheimer quando
tiver 30 anos. Ele é, né? Porque ele é a primeira pessoa,
enfim,
né?
Você não jogou com enfim, o eu, tipo, eu joguei como normal, né? Ai, caralho, bati meu dedo aqui na mão. Ai, bati o dedo na mão. Enfim, eu joguei o 4, o 5. O 4 eu joguei sozinho, o 5 eu joguei com um amigo meu, tipo, né? Que dava de jogar co-op e tal. E o 7 eu joguei, tipo, no modo normal, não com, no VR, né? E são jogos bons, eu gostei, só que. Pra mim, o Gustavo vai, não vai me bater porque eu não tô perto agora, mas são jogos, pra mim, são meio genéricos, sabe? Tipo, eu não acho muito atraente a história dele.
Genérico por quê? Se foi ele que construiu.
Como assim ele que construiu?
Se foi o Resident Evil que construiu esse tipo de...
Começou tudo isso.
Tá, mas, desculpa.
The Last of Us copiou Resident Evil 4 de jogar.
Tá, eu já falei, peço desculpa, mas pra mim ainda... não é questão que é genérico, pra mim é um jogo que não me pega, porque pra me pegar tem que ter história. E o Resident Evil tem pouca história, vai concordar comigo, certo, né? Não tem muita cutscene.
Qual que é a história do 4? Qual que é a história do 4?
Cara, eu joguei no Play 2, cara, nem lembro.
Qual que é a história do 7?
A história do 7 é um cara que vai numa casa abandonada e tem uma família lá que é tipo, tá toda contaminada com vírus, né? Não é isso?
Essa é a premissa.
Essa é a premissa, não é a história, idiota.
Não, mas eu gostei do Gustavo, tipo, não, essa é a premissa. Concordou comigo, tá ligado? Não, pois é. É que eu achei engraçado porque ele achou que eu não iria saber explicar, tá ligado? Tipo, o que que é e tal. Mas enfim, é que não tem tanta história. Pra mim tem que ter história. Tem que ter mais história do que jogo,
não,
entendeu?
Não. Pelo amor de Deus, né? Mas falar que não tem história é realmente não ter lido os arquivos, não ter prestado atenção nas coisas.
Não, mas é que eu entrei pra jogar, não pra ler um livro, né?
Mas é que tá, né? Resident Evil, as histórias é contadas por meio de arquivos, textos que você vai encontrando durante o jogo, né? Essa é a forma de contar a história dele.
Eu acho que os anos 90 já deu, né, Gustavo? Dá pra contar de outro jeito, né?
Resident Evil 2 remake, Resident Evil 3 remake, tá aí pra provar que não.
Tá certo. Eu não tenho pistas, o que eu tô falando? Não tenho provas suficientes pra contrapropor o que tu tá falando, então eu concordo plenamente e tá certo, sei lá. Não é um jogo que eu curto muito, eu jogava porque é de tiro, né? Criança jogando jogo de tiro, né? Só Resident Evil 7 eu joguei porque é bom no questão do terror, é massa pra caralho. Mas eu não tenho o que falar pra... Por que vocês estão em silêncio e me deixando aqui sozinho? Alguém me corta que eu tô só falando merda.
É pela vergonha.
Tá certo, é o que eu faço.
Ó, pra quem é fã de Resident Evil, tá aí, ó. Clark diz que não tem história.
Aham. Tá? Mais uma coisa e no meu currículo.
Feito.
Mais uma coisa que vão me odiar.
Então, pra quem gosta, Clark acabou de criticar toda a franquia que eles não sabem contar a história.
Cara, sabe aqueles programas de tipo talent show ou cozinha que sempre tem jurados e um dos jurados é o otário, o babaca, que tem que ser o negativo? Esse sou eu no podcast.
Vocês, cara.
Eu sou esse cara.
Clark César, o homem mais odiável da internet.
Nunca achei que chegaria nesse nível. Eu estou feliz.
Um forasteiro!
Tem alguma menção honrosa aqui pra gente comentar antes de acabar o programa,
menção
então?
Menção honrosa, mas um filme ruim.
Menção horrorosa, pode ser?
Cara, eu posso... Não, eu não vou dizer, cara, que é filme brasileiro, filha da mãe. Vai, só, só vai pesar na minha...
No meu currículo. Fala,
não, deixa quieto, deixa
quieto. Fala aí,
não,
fala.
Não. Não, deixa quieto.
Então, só pra gente encerrar, vamos fazer as menções horrorosas aqui. Outros filmes que não entraram, mas que a gente também não recomenda.
Eu começo. Zumbilândia 2.
Com nossa, certeza. Apoiado.
Com certeza.
Agora eu. Zumbilândia 1.
Não, Zumbilândia 1 é bom.
Não, Zumbilândia 1 também é ruim.
É ruim.
É ruim igual, cara. Não sei como vocês não conseguem ver isso. É igual.
Ruim igual não é, cara.
Porque é igual. É igual. É exatamente o mesmo filme.
Merda!
Não assistam Cats, vocês vão ter pesadelos com baratos com cara de humano.
Caralho, esse eu não vou ver.
Tem mesmo. Isso?
Tem ratos e baratas humanoides. É horrível.
É, isso é estranho.
Não vejam Cats.
Eu já não vi, mas eu apoio essa iniciativa.
Eu não vi, mas eu tô curioso pra ver por causa da peça, né? Então.
Vê o original, tem no YouTube, mano. Tem no YouTube legendado, bonitinho.
Eu sei
tá que em tem. Boa qualidade?
Eu sei que tem, não, mano.
Eu sei que tem, Luísa, mas eu já vi, ué. Agora eu tenho que ver o filme.
Tá em boa qualidade ou... no YouTube, Luísa?
Tá boa qualidade, tá. É o remaster.
Pode crer.
Tá em 1080.
A minha menção horrorosa aqui é o Bloodshot, filme novo do Vin Diesel.
Initiate sequence. Esse eu não vi também.
Cara, que mas... filme. Que filme tá. Ruim.
Agora deixa eu te perguntar, em que circunstâncias tu chegou a. Ah, não, eu vou assistir Bloodshot agora.
Foi o seguinte, eu tava me sentindo muito cansado e eu olhei pro meu computador e eu falei, cara, eu preciso ver um filme ruim. Eu sabia que era ruim já antes de ver, mas eu não sabia que era tão ruim.
Mega Tubarão também, ó. Mega Tubarão.
Nossa, Mega Tubarão.
Não, mas deve ser, já estão indo pra um trash que, tipo...
Não, não é trash. Não, Mega Tubarão
não,
é...
Não,
é ruim, cara.
Projeto Gemini.
Não, Projeto Gemini eu concordo, que não merece ser visto.
Não, Projeto Gemini é legal, vale a pena.
É, vale a pena porque tem dois Will Smith, só por isso.
Mas o filme é ruim.
Não, o filme é ruim, o filme é ruim.
É ruim porque tem dois Will Smith.
O Projeto Gemini mal feito é o filme do Vin Diesel, o Bloodshot. Isso é o Projeto Gemini mal feito.
Eu ainda não entendo porque tu consegue dormir em filme bom e não dormir em filme do Vin Diesel Bloodshot, cara.
Porque eu vi sentado no, na frente do meu computador numa cadeira desconfortável. Eu não vou dormir.
Ô, Farese, deixa eu te indicar todos os nossos ouvintes. Se quer ver um filme ruim mesmo, que vale a pena...
Não, não é indicar.
Não, mas eu vou indicar agora. Eu vou indicar um filme ruim pra ser visto.
Não, porque... então não pode. Tem que voltar no programa anterior.
Verdade, verdade. Então não vou falar do filme. Fica num próximo que a gente vai indicando. Eu vou indicar esse de novo.
Fala qual é, vai.
Tá, é o The Room, que é um filme bem ruim, mas é um filme muito bom pra ver.
What a story, Mark.
Então tá aí, essas foram as nossas contraindicações, né? A gente falou sobre vários filmes, na verdade, né? Tem até uns meio indicados e não indicados ao mesmo tempo, né? A gente espera que vocês tenham gostado. Se tiverem mais algumas ideias de temas, ou até mesmo discordarem ou concordarem com algumas opiniões ditas aqui pra gente, ainda mais do Clark, né? Que ele é bem polêmico, né?
Ô, porra.
Então,
faço minha função aqui.
Se alguém quiser dar uns xingões no Clark lá, só tá encontrando com ele no The Clark Cesar, né? No Instagram, @TheClarkCesar.
Isso, até aproveitando essa divulgação agora. Agora temos redes sociais, galera!
Isso,
exatamente! É, anuncie nossa agora rede social aí.
Sociais. E e-mails.
Como que é o nome da nossa rede social aí, Gustavo?
É Lapela Podcast.
Exatamente.
Né? @LapelaPodcast no Instagram. E se vocês quiserem conversar com a gente, mandar um e-mail, né? Conversar diretamente com a gente, você pode estar mandando em lapelapodcast@gmail.com.
Se caso você tem mais de 60 anos, temos Facebook também. Uma página do Facebook.
Temos Facebook também, muito criativo, né? Lapela Podcast.
Lapela Podcast. Com a mesma imagem, a mesma logo, tudo certinho. As mesmas imagens que tá no Instagram, tá no Facebook também. Então, se você não viu no Instagram, pode ver no Facebook. As imagens que eu digo são as capas dos nossos podcasts, né?
Se você quiser conversar com qualquer um de nós, né? Siga a gente também no Instagram, né? @gustavo.yamazaki.
Exatamente, o meu é theclarkcesar, T-H-E Clark Cesar.
O meu é Lucas Alvarez, TH.
E o meu é Luísa, _TM.
Toda terça-feira vai ter podcast novo. Então é isso, fique ligado nas terças.
Terça-feira, hein? Que horário, Alvarez?
É o horário que o Spotify atualizar e deixar o podcast subir.
Eu vou subir na terça-feira, né?
O horário que, então, o horário que o Spotify liberar tá lá.
É, agradecemos muito a todos vocês que estão ouvindo, né? Ou a ninguém, né? Que esteja ouvindo a gente.
Né? Sempre tem.
Fiquem em casa, meus queridos, lavem as mãos. E nos vemos por aí. Até mais.
Tchau. Amo vocês. Grande abraço.
Tchau, tchau.
Assiste Afterlife e depois as outras séries e filmes do Rick Gervais. Todas a carreira dele. Pode ir. Pode procurar. Procura no joga no Google mesmo. Wikipedia. Rick Gervais. Ele escreveu junto com... Ele escreveu um filme também junto com o Steve Merchant. Então, tipo, ele é sensacional. Sabe tudo.